Godzilla e Kong, o novo império, filmão aí chegando, né? A gente viu pelos trailers muita porradaria, do jeito que a gente gosta. Filme de Kaiju, de Titã, caindo na porrada. Temos o Kong de um lado, o Godzilla de outro.
Não, do mesmo lado que o Kong, né?
Mas calma, vou
É,
chegar lá.
eles estão do mesmo
Vou
lado dessa
chegar.
vez, então
Não, não é
de
bem
lado
assim.
diferente.
Não é bem assim pelo que eu fiquei sabendo. Tivemos ele lá no primeiro filme, Godzilla. Era versus Kong o
Godzilla
nome?
versus Kong,
Era
é.
versus. Agora já não é mais versus.
Godzilla
É
e Kong. Parceria, tá
E
na parceria
Kong.
agora.
Então,
A nova liga.
a nova liga.
A origem da justiça, Godzilla e Kong.
É os novos Vingadores,
Novos
mano.
Vingadores. Do jeito que a gente gosta, o filminho tá chegando. Estreia oficialmente amanhã aqui no Brasil. E para isso, estamos aqui fazendo o nosso especial.
Lógico.
Né? Falar do MonsterVerse, vamos falar de história, origem de personagens, segredos revelados aí, tanto em quadrinhos, que a galera não acompanha muito, mas tem
Tem
quadrinhos do
quadrinhos,
MonsterVerse
séries,
oficial, tem
quadrinhos que.
série,
Anime.
Anime.
Anime. Canônico.
Canônico.
É um mundo grande, né? Vai além dos
É, o
filmes, cara.
MonsterVerse já começou o que a DC quer começar agora, que é o universo interligado de quadrinho, filme,
É verdade,
série, jogo,
animação.
tudo. O MonsterVerse já é muito mais complexo que
Tem
o
jogo
MCU.
do MonsterVerse?
Acho que canônico não.
Eu lembro que
Tem um
tinha o
jogo.
Kong, o King Kong, lá
Nossa, esse é horrível.
do Jack Black, tinha um jogo.
Ah, tá. O jogo
É,
tem. Eu acho
tem um
que esse jogo é
jogo.
até um pouquinho legal, pelo menos pra minha
Eu lembro, era
mente,
legal, era jogo tipo de
mente
primeira
antiga.
pessoa.
Teve um jogo recente do Kong que saiu que, pelo amor de Deus, esse jogo é horrível. Os gráficos são horríveis. Eu até vi muito influenciado. Acho que foi o ou David Jones ou o Cosselo, ou os dois no mesmo podcast, que falaram: cara, eu joguei por 15 minutos, eu desliguei e saí.
Mas
Nossa, é tão ruim que é.
Mas é oficial do MonsterVerse?
Eu acho que não é canônico com o MonsterVerse, não.
Entendi.
Tomara que não seja, porque o bagulho é ruim,
Mas vai
é.
que a história
Eu
é
só vi
boa.
gameplay. Pô, mas não, acho que tu não chega no final da campanha com o bagulho tão ruim, velho.
Aí é
Tão ruim que
complicado.
é.
Beleza, gente. Então, além de tudo isso, né? Temos aqui também a nossa patrocinadora desse
Isso.
episódio. Mais uma vez, Sunny Brinquedos aqui com a gente. Muito
Porque,
obrigado, Sunny.
além, né, desses titãs chegando nos cinemas,
Isso aí.
né? No filme Godzilla e Kong, o Novo Império, que esse filme, pô, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse
Promete, hein?
episódio de hoje. Além dele estar chegando no cinema aí, como a Paula falou, eles também estão chegando na nossa parceira oficial aqui do canal, os brinquedos, lá na Sunny Brinquedos, né? E, cara, olha esses bonecos
Nossa,
aí.
passa pra cá
Passa o
meu time,
Kong.
que,
Eu sou
gente,
Team Kong,
aqui é Team
rapaziada.
Godzilla. Olha só, gente, isso daqui. Primeiro, ó, o Godzilla aí não tá mais azul. Ele tá agora rosa, né? E tá nesse novo
A
modelo
gente
dele.
sabe por que ele ficou assim no filme?
Por que o Godzilla ele ficou rosa?
Existem teorias, né?
Aparentemente. Ele tá. Sim. Pelo trailer, liberaram muita coisa. Pelo trailer, dá pra entender o que é o seguinte: ele tá. Enfrentou muitas lutas. Ele tá querendo. Ele tá vendo que os novos inimigos dele que estão surgindo. A energia que ele tem atualmente não tá dando conta. Tanto é que ele perdeu pro Mechagodzilla. Perdeu
É.
nitidamente.
Precisou da ajuda do Kong pra
Precisou da ajuda
vencer.
do Kong. Então, agora o negócio. Ele quer ficar mais individual ainda. A gente vê durante o trailer que ele tá absorvendo vários tipos de energia. Tá indo numa usina, absorvendo energia, que aí ele começa a ficar mais poderoso. Só que aí tem um momento, em um outro trailer, na qual ele acaba chegando num ambiente completamente congelado. Dentro desse ambiente, no trailer, a gente até vê que ele fica num casulo completamente rosa. De quem é esse casulo?
Do
Por
Tiamat.
quê? Exatamente, é o Tiamat que tem o. É uma serpente marinha que o Godzilla já lutou em uma outra. Em outro momento lá na revista em quadrinho Godzilla Dominion. E aí o Tiamat tem. O berço onde ele vive tem uma
O
fonte de
covil.
energia. O covil dele tem exatamente uma nova energia que é a que o Godzilla vai estar
Isso é
tomando agora pra ele.
porque, como eles vivem lá no centro da Terra, e esse covil ele é na passagem do centro da Terra para a
Isso.
superfície, ele é bem próximo. Provavelmente lá dentro do centro da Terra, no MonsterVerse, tem energias que a gente não conhece na superfície. Talvez até energias de asteroides antigos que conseguiu adentrar a Terra, ou então outras formas de radiação, né?
E ó, a galera fica falando da cena do Godzilla correndo. O bonequinho da Sony também consegue
Ele
repetir.
corre,
Nossa,
né?
olha. Corre, se movimenta direitinho, você gosta de ficar brincando. Exatamente fazendo a
Dava
mesma
pra ele e o
cena, ó.
Kong correndo junto,
Dá pra correr ele e o Kong junto. E não é só isso, não, ó. Ele também dá o icônico grito. Se liga só. Dois tipos de
ó.
grito, aparentemente.
O rugido do
É
Alpha.
o rugido alto.
Põe no
Se liga.
microfone aí.
O primeiro. E agora, o que na minha opinião é o mais icônico.
Esse é
É o
brabo.
mais agudo,
Nossa,
né?
esse é
Aí, ó.
brabo
E o
demais.
legal é que ele abre a boca pra
Ó,
gritar
ele
também,
abre
ó.
a boca e não
Ele
fica
se
caladinho, ó.
move.
Cadê o botão? Tá aqui. Ó.
Olha lá.
Qual o tamanho dele?
Aqui, aí tem 17 centímetros. Tô
17
brincando.
centímetros.
Tô
É o tamanho do filme,
brincando.
né? Entendi.
Aqui no bonequinho da Sunny, 17
Pô,
centímetros.
da hora, tá bonito demais,
Nossa,
né?
brabo
Além
demais.
do Godzilla ali, a gente tem também o Kong, né? Que é o meu preferido, lógico. O Team Kong sempre.
Torcendo pro Kong, mesmo que ele não vá lutar, a gente tá torcendo por ele.
Mas ele vai lutar.
Não com Godzilla dessa vez.
Vai um pouco
Ah, vai
aí.
ter uma
Vai
treta,
ter
vai
uma
ter
treta
uma
lá, vai ter
treta
uma
lá no
treta lá.
Egito.
Pelo menos um desentendimento antes. É. Depois eles podem se unir, pode, mas vai
cair. Eu vi uma cena do, de um teaser que vazou. Não, não vazou, não. A própria Warner soltou, né? Liberou, sim. Que o Godzilla chega pra atacar o Kong e o Kong faz o cara, tipo, não, não me ataca. Ué, amigo.
Ué, sou eu.
É isso aí.
E olha aqui que legal. O Kong, ele também, né, tem as articulações aqui do braço, super bacana. O que eu mais me chamou a atenção é que o rosto dele é emborrachado, cara. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas você aperta assim, ele é molinho, tipo, meio que pra replicar mesmo, uhum, né, a aparência. E ele também tem os gritos, né? Se liga.
Porque ele também é um alfa,
ele também é um alfa.
Aí, ó.
E a boquinha dele mexe.
A boca mexe também.
A boca abre também.
Quando ele grita, mas sabe uma coisa que eu gostei muito? A fidelidade dele. Ele chega a ter os riscos, as cicatrizes das batalhas.
Cicatriz do Kong, é.
Porque a gente viu lá no primeiro filme do Kong vs Godzilla, né? Onde ele acaba sofrendo um ataque muito poderoso que machuca ele gravemente. O Godzilla arranha o boneco, ele replica isso muito bem, ó. Tem a cicatriz aqui no peito dele. Super bacana.
As marcas de batalha. E tem esse daqui que foi anunciado como o grande vilão do filme, que é o Scar King. A gente viu no trailer lá que ele meio que tem um exército de outros titãs também, né? E esse ossinho aqui que tem...
um chicote,
ele, é um chicote aqui. É uma espinha dorsal de um outro titã.
Então, o titã que ele matou e ele usa como arma, até algumas cenas do trailer lá.
Cara, é brabo, olha.
E eu achei legal também que, assim como o Kong, ele tem as expressões faciais, ó, o rosto é emborrachado. Quando você aperta aqui, acho que ele sai alguns barulhos também.
Rugido alfa dele também. Afinal, ele também é um alfa, ele controla outros gorilas, né?
Ele é bem alfa, pelo que mostrou no trailer. Não sei se tanto quanto Godzilla, mas...
Uh-huh. Eu acho que ele é o alfa do centro da Terra. É. Assim como o Kong é o alfa da Ilha da Caveira.
O rugido dele...
Aí tem outro.
E achei legal a boca dele, não sei se vai dar pra ver na câmera.
O rugido dele no trailer, ele intimida tanto, gente, mas tanto. Ó, que legal. Que todos os titãs, né? Todos os outros gorilas gigantes lá daquele covil, ele simplesmente começa a se ajoelhar pra ele.
Sim, é, porque ele comanda aquilo lá, né?
Tudo.
Inclusive, eu tenho uma teoria.
Manda.
Ele é o Scar King, né?
Sim.
Até então no MonsterVerse.
Sim.
E o Kong é só o Kong.
É só o Kong.
Em algum momento ele tem que virar o King Kong.
Ih, rapaz.
Né?
Sim, vai ter que derrotar.
Então.
Vai ter que colocar o Scar King de arrasto pra cima.
Exato, o Scar King vai ser deposto de seu trono.
Sim.
E o novo rei do MonsterVerse será o King Kong.
Não só do MonsterVerse, ele vai ser o rei, eu acho que do centro da Terra, e ele vai governar todos esses Kongs aí que sobrarem.
Mas eles não ficam no MonsterVerse também?
É porque o rei do MonsterVerse é o rei dos monstros, que é o Godzilla.
Né? É rei da superfície, rei da Terra Oca.
Isso.
Pronto.
Rei do centro da Terra.
É.
Isso.
É porque a Terra é oca, né?
É oca.
E que, então,
é só da Terra.
São reinos, é igual na Terra mesmo, diferentes. São reinos diferentes, cada reino tem o seu rei.
É, exatamente.
Basicamente é isso.
É, mas será que a gente vai ter no futuro algum outro confronto do Godzilla e do Kong?
Cara, eu acho que pode ter, hein? Pode
tipo
ter
assim,
algum
pra o Kong fique mais poderoso, tem um exército.
Caraca, você imagina os dois reinos. O Godzilla com o rugido dele, ele chama os monstros alfas lá, que existem na superfície, o Behemoth, né, a Mothra, vários outros. E o Kong vai com todos os seus monstros lá do interior, do centro da Terra. E eles fazem uma briga sinistra.
Tipo Ultimato.
Caraca.
Aí aparece todo mundo assim. Portal não vai ter portal.
É os Covil. Bem-vindo pelos Covil.
É.
Bizarro.
Verdade.
Né,
interessante.
Antigamente já teve um filme assim. Antigamente teve
já
um
teve
filme.
Já teve? Com vários?
Que juntou todos os titãs pra tretar no final lá. Bem antigo, não sei de que ano que é. E aí aparece, mano. Aparece o Godzilla aí, lá, tretando com um monte de titã de uma vez só. E adoro pra caramba.
Ó, mas então aí, a gente tem esses bonecos aqui da hora demais.
E aí, Apolo, tem descontão pra gente? Que é escrito The Nerds?
Tem desconto, né? Se você entrar aí pelo QR Code ou então nos links que estão aqui na descrição e você utilizar o cupom The Nerds, né?
The
você
Nerds.
Ganha
20%.
The Nerds 20. Você ganha 20% de desconto na sua compra pela série de brinquedos.
Olha, desconto bom, hein?
É
bom.
Caramba, pô.
Então,
20%
apoia a gente, acessa lá. Se você tá na dúvida, cara, entra no site pra dar um apoio pra gente, dá uma olhadinha, entendeu? Tem um QR Code aí na descrição, tem 3 links, um pra cada boneco, então clica lá também e dá esse apoio pra gente aí. Valeu, Sandy Brinquedos.
Valeu,
Sandy,
por mais uma vez
estar
aqui com a gente, né?
Parceiraça do The Nerds.
Parceiraça, então.
E mandar os brinquedos, né, pra gente?
É verdade.
Vai ficar feliz também.
Vai ficar pro cenário aqui também. Que a gente queria dividir, né? Mas só tem 3 aí. Como é que divide?
O Eric fica sem, né? O Eric fica sem.
Meu Deus.
Não, deixa o Eric sem. Eu voto pro Eric ficar sem.
Bom, eu também.
Ah, então pronto, já era, acabou.
Cai, pode, me ajuda, cara. Porra.
Pô, eu quero o Kong, mano.
Então a gente vota pra você ficar sem. Se você votar pra ele não ficar sem.
Vai ficar aqui no cenário legal pra caramba. E é isso aí. Obrigado, Sani. Tamo junto. E vamos lá, vamos nesse bate-papo aí do MonsterVerse, contando a história até a chegada do novo Império, né? Explicando cada um desses monstros, explicando o que a gente deve ver no futuramente também, o que a gente vai ver nesse filme também. Então vamos lá.
Quando vocês viram o primeiro Godzilla de 2014, além da opinião geral de é o filme mais escuro do mundo.
É.
Tipo, o que vocês acharam? Vocês acharam que aquilo era um universo compartilhado, que teria depois... Porque o Kong não aparece nenhuma referência dele no de 2014. Não. Aparece uma referência ao Godzilla no filme do Kong.
É.
É onde começa, a gente entende que aquilo é o universo compartilhado que tá rolando.
Sim.
Quando vocês viram o primeiro filme, o que vocês acharam?
Cara, pra mim, era só mais um filme do Godzilla. Porque tem aquele lá de 99, né? Ou é 2002? É 99, né? Uhum. Que eu assisti quando eu era criança. Era o filme que eu mais conhecia, assim, do Godzilla.
Que ele é o T-Rex.
Que ele sai do mar.
Outros, vários ovinhos.
Sim, esse filme eu acho legal, cara. Era o que eu conhecia. E quando saiu esse novo, aí eu não gostei tanto quanto o primeiro, mas pra mim era só mais um filme do Godzilla. Eu não achava que ia ser um universo compartilhado, igual o da Marvel, conexões e não sei o quê.
Sabia que esse Godzilla que você gosta, ele na verdade é muito criticado lá fora, principalmente lá na Ásia.
O povo,
né,
é chato, o povo chato.
O que aconteceu? Inclusive, teve um filme lá do Godzilla que eles fizeram, onde o Godzilla, o verdadeiro, ele mata esse que eles só chamam de Zilla.
Nossa.
Ele não é o Godzilla. É. Tipo, então esse Zilla que criaram ali aqui no Ocidente, pra eles não vale.
Uhum.
Né? Lá no Oriente.
É porque eles colocam
mataram...
ali nos Estados Unidos também, né?
Exatamente.
E o Godzilla foi criado pela cultura asiática lá,
e,
né?
E ele morre muito facilmente. Uhum. Tá, é o primeiro bafo sônico.
Então, se tivesse um ranking de nível dos Godzillas, ele seria o mais fraco.
Pô, talvez. Acredito que sim.
Ah, não, mas os Estados Unidos é fogo também, né?
Porque, pô, pegou o monstro dos caras que eles criaram.
É, e por que o monstro foi criado? Porque os Estados Unidos jogou a bomba lá. É. Aí os caras, pô, criaram um monstro pra representar a cultura, dar uma força. Aí os Estados Unidos vai lá e rouba e faz um filme.
E faz um filme.
E estraga.
Não só um Monsterverse é feito, né?
É.
Pelo Hollywood.
É, então. eles pegam muito. Todos os monstros da Toro lá, eles pegam. Rodan, Ghidorah, Mothra.
Mas
é,
esse Monsterverse que foi feito pela Legendary, né? Com a Warner, sim, e tal. Ele tem alguma parceria com a Toro? Tipo,
sim,
é concedido,
sim,
né?
Eles são, assim,
não é só roubado.
É, não. A Toro libera o uso dos personagens, né? Dos Titãs. Tem parceria também com a Apple TV Plus, que a Apple TV Plus libera pra todo mundo, pra eles ficarem usando e tal.
Fazer as séries, né?
Pra fazer as séries que rolam, inclusive.
E parcerias com a Marvel também. Tem quadrinhos que eles
sim,
contam histórias do Godzilla nos quadrinhos.
São bem de boa, liberam o acesso geral.
A DC também agora tá tendo Godzilla vs Kong versus a Liga da Justiça.
Versus a Liga da Justiça, tá maneiro isso daí. O negócio que eu cheguei a ver, que interessa muita gente, ninguém muito entende, principalmente agora com a série da Monarca que chegou lá no Apple TV Plus, aonde que começou o MonsterVerse.
Qual que é a ordem cronológica do MonsterVerse?
Pois é, a ordem cronológica, ela é difícil. E tipo, por quê? Porque existe uma ordem que tipo, dá pra você seguir.
Que é de lançamento.
Que é de lançamento. Só que quando tu vai olhar por causa da série, talvez fiquem algumas lacunas que tu não entende muito.
Uhum.
Por quê? Porque o correto, tipo, correto a se fazer é começa assistindo a série da Monarca. Por quê? Porque a série da Monarca se passa em 52. 52
sim,
foi a primeira aparição do Godzilla pro mundo todo. Depois, a segunda aparição dele é em 2014. Só que a série, ela transita entre esses dois momentos. 2015 e também 52, 53, quando o Godzilla aparece. Em 52, tipo, logo no comecinho da série, mostra a como é que é o nome da personagem? Mostra um trio que eles acabaram vivendo algumas aventuras lá, um trio adolescente, que de verdade eu não curto tanto assim.
Ah, não, esse núcleo de adolescente no MonsterVerse é sempre uma bosta.
Quando é um núcleo adolescente.
Tem a Millie Bobby Brown lá, aqueles adolescentes que é chato pra caramba também.
Até lembrei aqui, a Kate.
Sim.
A Kate, ela acaba sofrendo. Sabe aquela ponte em São Francisco?
Sim.
Quando o Godzilla chega pela primeira vez?
Uhum.
Ela tava naquela ponte junto com os... Ela é professora. Junto com um grupo de escola. E, mano, o Godzilla chega lá, o ônibus voa. E, tipo, ela é a única que sai do bonde e todos os alunos dela, crianças, morrem, cara.
Caramba.
Ela fica traumatizadaça nesse momento e fica muito tempo e tal. Tanto
então
é
o Godzilla que,
vezes... que
mata todo mundo?
É, sim, Godzilla
mata. O Godzilla mata muita gente.
É, porque tipo ele chega naquela... Ele é um monstro irracional que tá lá batendo, tipo assim, tudo. E só é uma ponte na frente dele.
É, se você olhar os filmes que ele aparece no tamanho dos prédios, ele vai batendo nos prédios.
Tá,
então ele vai matando todo mundo que tá
isso,
ali.
Isso é um bagulho muito foda de filme de kaiju. Porque se tu brisar no bagulho, tipo... Meu Deus, olha quanta gente tá morrendo só pelo Kong e o Godzilla tá lutando.
É uma pisada no chão, esmaga um monte de carro.
Ela tem muito traumas psicológicos, tanto é que toda a cidade é cheia de aviso. Tem tipo, ó, cuidado, evacua pro
subterrâneo.
Não é subterrâneo, exatamente, quando tu tiver algum tremor, coisa assim, que pode ser um titã invadindo. Tem um alarme falso de titã rolando e, cara, ela fica em pânico nesse momento, uhum, porque o Godzilla tá voltando, vai ter outro dia G, que é o dia que o Godzilla apareceu em 2014, mas enfim... Monarca Legado dos Monstros transita entre 53 e 2014. Conta essas duas histórias. Mas, talvez você possa assistir sim Godzilla de 2014 primeiro, depois o Kong e a Ilha da Caveira. Por quê? Porque em Monarca a gente conhece primeiro a Kate e uma outra dupla lá, Kentaro e uma outra menina. Que as duas, que os três, eles tiveram, eles têm relação com os acontecimentos de 2014. Meio que viveram aquilo. Só que aí tem outros dois personagens, que é o Bill Handa, que inclusive apareceu lá em Kong, a Ilha da Caveira, um modo mais velho, que era até o que fez o Fred Flintstone. Ele fez o Fred Flintstone. Tem também o Lin Shao. E como é que é o nome dela? A Keiko. Esses três personagens, pra mim, é o trio mais da hora da série. É um trio mais velho, mais maduro e tal. E eles têm relação, pelo menos o Bill Handa vai ter futuramente relação com o Kong e a Ilha da Caveira.
Sim.
Então, tu, tipo, tu vai entender o que que rola em Kong e a Ilha da Caveira. Tem um momento, antes dele ser morto lá pelo Skullcrawler, tem um momento que ele pega uma pasta dele e joga no oceano. Porque ele é atacado por uma aranha gigantesca que a gente até vê lá no... Lá no filme, numa cena onde tem uma porrada de bambu, ele acaba jogando a pasta lá.
As patas, isso mesmo.
E aí ele acaba encontrando, ele luta com outro titã crustáceo, essa aranha. E aí no meio da briga ele joga a mala, e quem acaba encontrando essa mala é o filho dele. O filho dele que acaba encontrando. E aí depois o Kentaro, que é o filho do filho dele, acaba descobrindo os segredos e tudo mais, e vendo todo esse negócio que tá rolando. Então, é interessante ver Monarca Legado dos Monstros, simultaneamente com Godzilla de 2014 e também Kong, porque aí tu vai entender o núcleo geral desses três, dessas três produções. Aí depois tu pode seguir a ordem cronológica dos lançamentos.
Mas aí ele dá muito contexto da percepção humana dos kaijus, né? Sim.
Só que é importante falar também que antes do Godzilla... Antes da Ilha da Caveira, tem um quadrinho. Depois tem um quadrinho também.
Sim, aqui é basicamente as produções, tipo...
Cinematográficas,
que tem conexão direto com o que vai aparecer no cinema.
Sim.
E se você tiver interesse em ver um pouquinho mais do contexto, em quesito de animação e tal, por exemplo, tem a série do... Uma série animada do Kong, Kong e a Ilha da Caveira, que saiu na Netflix.
Sim.
Esse daí acontece após os acontecimentos de Kong e a Ilha da Caveira.
E é legal esse aí, porque eu vi que tem a treta do... Ele com o Kraken.
É, exatamente.
E aí ele sai na porrada, mano. É uma porrada violentíssima, porque o Kraken é mais alto que ele.
E tem poderes elétricos
ainda. E ele
ainda
mata, mano, na porrada, assim, brutal. Ele pressiona contra a pedra, assim, contra a rocha, e começa. E muito rápido, cara, aí, socando assim. E é muito legal essa cena.
E antes da Ilha da Caveira... Depois tem essa animação, né? Antes da Ilha da Caveira tem um quadrinho, né? Do próprio Kong, que eles abordam o Kamazote, que é um titã que veio do centro da Terra. Esse Kamazote, ele queria aproveitar que a Ilha da Caveira ainda não, tinha um titã ali meio pequeno, fraco, que era o Kong, que estava se tornando maduro ainda. E ele queria se tornar o titã alfa da Ilha da Caveira.
Uhum.
Então o Kamazote, por um duto, ele sai do covil dele, ele aproveita um duto do centro da Terra, ele vai para a Ilha da Caveira, no quadrinho é contado isso. E aí tem essa treta, essa briga insana, né? Do Kong versus ele. E o Kong quase perde, cara. Foi a interferência da Monarca, de uma galera lá que consegue salvar ele.
O Kong ficou meio Nutella depois, né? Que a gente vê lá no Godzilla versus Kong, que ele...
É que isso era antes ainda, ele tinha 30 metros de altura, né?
Tinha uns...
Então, mas esse foi o começo da nutelização, porque não deixou ele lutar sozinho, ajudou ele.
Tá, não, é porque o Kamazote, ele era muito grande, e o Kamazote também tinha um exército. O Kamazote, ele é um morcegão gigante, é um titã morcego, e ele tem uns poderes de ondas, que ele joga umas ondas, tipo...
Aqueles gritos de morcego, tá ligado?
Onda sonora.
É tipo o Muto, o Muto Prime.
Ecolocalização.
Isso, ele tem isso também. E aí a Monarca, isso tipo faz o ouvido do Kong, tipo, deixa ele desnorteado.
Então, sonora.
Pois é, e ele é um titã muito poderoso. Seria interessante, porque ele foge depois pro centro da Terra de volta. Isso. Então pode ser, ele é gigantão, e tem um exército com ele, pode ser que ele volte a aparecer, né? Uhum. Agora que vai aprofundar ainda mais o centro da Terra, pode ser.
O Godzilla, ele luta contra um titã parecido com esse, que é o Ion Dragon. Nossa, esculacha ele lá na série da Monarca. Nossa, destrói ele. E aí
a biblioteca... E onde que é a luta?
A luta é no... É em uma das camadas da Terra Oca, chamada Ex-Mundi. Onde é justamente aquela camada na qual o tempo ele passa totalmente diferente.
Legal.
Tipo, a galera fica lá 2 horas, se passou 2 anos.
Caramba.
Entendi.
Pô, da hora.
Tá ligado? Entendi. É muito parada de reino quântico. Mas aí, concluindo, depois de ter visto Kong, a série da Monarca simultaneamente com Godzilla de 2014 e também o Kong e a Ilha da Caveira, aí pode seguir a ordem natural de lançamento. Godzilla Rei dos Monstros e depois o Godzilla vs Kong.
O Kong, ele não aparece só no último episódio de Monarca?
Só no último episódio
então
de Monarca.
Então seria legal Monarca, aí Godzilla...
É.
Aí, antes de assistir o último episódio, você assiste Kong e Ilha da Caveira, aí você assiste o último episódio de Monarca.
É porque quando aparece a Monarca... eles fazem... Quando o Kong aparece lá na série da Monarca, o que rola? Aparece a logo da Apex. E a Apex, ela é parceira com a Monarca pra criar o Mechagodzilla. Uhum. Então, eu acho que se posiciona melhor logo após Godzilla vs. Kong. Antes de Godzilla vs. Kong. Porque tu lembra que na Ilha da Caveira, eles tiveram que construir uma base em volta do Kong? Uhum. Porque a Ilha da Caveira tava repleta de tempestades e tal. O povo Iwi que existia lá, tipo, todo mundo já tava morto. Então era basicamente só o Kong que tava mantendo vivo lá. Então, aquele era o início da construção. Eu não sei se vai rolar uma segunda temporada, mas eu acho que vai. Porque converteu uma galera e tal.
E terminou bem? Como que termina a série de Monarca?
A série da Monarca?
A série... O que é a Monarca, pra galera entender?
A Monarca é uma organização secreta que tá disposta a ficar estudando e catalogando os titãs, exato. Eles fazem basicamente isso. Aí a Monarca é que ela se converteu muito com o passar do tempo. Por quê? Primeiro, o que eles queriam? Eles eram parceiro do exército.
A Monarca é a Shield desse universo.
É, tipo, muito Shield. É a Shield. Ela era parceira do exército e quando eles começaram, eles queriam apenas catalogar. Uhum. Ó, esse titã tá aí, está, mas aí eles já acharam o Godzilla em 53. Fala, taca a bomba, velho. Olha o tamanho desse bicho. O Godzilla, em 52, ele tinha aproximadamente o mesmo tamanho que ele teve nos filmes clássicos, que era entre 52 a 54 metros de altura. Então ele não era tão gigante assim, mas ele era muito grande.
Ah, já que você falou desses filmes asiáticos, né? Eu tenho uma dúvida, o Godzilla Minus One é canônico no MonsterVerse?
Não, não é canônico.
Ele é outro universo, né?
É outro universo, ele é outra coisa. Parece que até tem alguma... O Adam
Wingard... É porque eu achei muito parecido, cara. O design, as coisas...
Cara, não, o design não é não.
Ele fica azulzão lá.
Nossa, mas tu já viu o filme?
Não, eu vi o trailer.
Nossa, então... mas o trailer tem a baforada atômica dele lá.
Então, cara, eu achei parecido. Mas é que ele vai evoluindo durante o filme. Então, ele muda de forma, muda de cor, muda de uma coisa.
Ah, ele muda muita coisa dentro do filme.
Ele muda duas vezes de forma. Tem a primeira vez que ele aparece no começo do filme...
Acho que é quatro. Que é... No filme são quatro vezes que ele muda.
Nossa, eu me lembro só de duas. De três no máximo, talvez. Porque teve uma que era... Aqui ele aparece bem novo. Ele já era gigante, mas era gigante, tipo... É, acho que do tamanho desse aqui, quesito de comprimento desse...
Eu acho que a pena dele nem andava, aqui. Vivia só na água.
Não, esse daí é o Shin Godzilla, pô.
É o Shin, pô.
É o Shin Godzilla. Ele já andava. Matou uma galera que tava lá numa praia. E aí
o Minus One, ele é grande mesmo, né?
O Minus One, ele
tá, então, tá gigantesco.
Ele tem entre 53 a 54 metros.
Uh-huh.
Tá, fica nesse daí. Entre 52 e 54 fica mais fácil.
Tá, mas aí é separado, então. É
totalmente separado,
é outro Godzilla.
Mas parece que vai sair o 2 e parece que... Não sei se isso é um acerto.
Deve ser Minus 2?
Vai ter... Não sei. o que significa Godzilla Minus 1? O Minus 1 é... Quando o Japão foi atingido pelas bombas, ele foi levado ao zero.
Sim.
Tipo, mano, não tem como ficar...
Estaca zero, né?
Não tem como ficar pior que isso. Aí o Godzilla aparece...
O Godzilla ficou menos um.
O Japão é levado pra categoria menos um.
Caramba.
E aí, tipo, tanto é que no trailer e até no próprio filme, tu não sabe o que é destruição da bomba de Hiroshima ou o que é destruição do Godzilla.
Você sente que é um filme bem dramático ali,
com
né?
Com certeza, porque o povo de lá já tá todo traumatizado por o bicho que entrou lá e, tipo, destruiu tudo, a bomba no caso, né? E aí vem o bicho e mata todo mundo. Caraca, tipo, bizarro demais. É, onde que eu tava do coisa, da Monarca?
A gente tava explicando o que era a Monarca.
É basicamente a Shield daquele universo. E tentaram matar o Godzilla, cara.
Tá,
tentaram
matar. A Apex não faz parte da Monarca.
Não, a Apex é uma
agência privada.
É a agência que criou o Mechagodzilla.
Sim, é uma agência privada que apareceu a partir de 2015 com o intuito de...
Usar o poder dos titãs.
Mas tem parceria com a Monarca?
Tem parceria. Eles fazem uma união depois.
Eles queriam ter lucro em cima dos titãs, né?
Principalmente no final da série da Monarca, eles juntam e estão lá na Ilha da Caveira.
Tá, a Apex agora também tá junto, indo pro centro da Terra, ou é só a Monarca?
Eu acho que virou bagunça,
na verdade. Eles estavam indo pro centro da Terra também.
Então se juntaram todo mundo.
Eles queriam pegar aquela fonte de energia lá também.
Na verdade, virou bagunça porque... Eu acho que no Godzilla vs. Kong, a gente olha pra... Tamo entrando lá na Terra Oca, bagulho super complexo e tal. Só que, cara, na revista em quadrinho que saiu agora, Godzilla Kong The Hunter, que é a mais recente do MonsterVerse, tem tipo um grupo de mercenários que querem só caçar titã e que conseguem entrar na Terra Oca.
Agora parece ter alguns portais, né?
Em volta do mundo que...
Claro
que pode ser corrupção, talvez, tá ligado?
Mas até onde a gente sabe, ainda mais nesses quadrinhos, até esse aqui do Kong que o Kamazote passa, existem muitas passagens da Terra pro centro, da superfície pro centro
da
Terra.
Mas Godzilla e Kong, Godzilla versus Kong mostrou pra gente que não é fácil.
É.
Tem que ter aquela, aquela máquina que entra e tal.
Porque lá muda todo o ambiente. Tem que
sobreviver lá também, né?
A gravidade muda.
A radiação é diferente.
É o campo gravitacional do planeta virado em 2 segundos. Vira tudo.
É.
Então, caralho, como é que você entra? Mas qualquer pessoa entra lá.
É por baixo da água também. Então, se você tiver submarinos debaixo da água, você também consegue acessar. Então, tem várias formas de acessar. Talvez eu acho que na água tenha mais. Até pelo próprio Godzilla viver lá dentro da água e acessar por lá.
É, tem os túneis.
Né? O Tiamat e tal.
Pô, tem um de graça lá que o Godzilla fez, né?
É,
Hong Kong.
Verdade.
Lá, tem um de graça.
Como é que vai tampar aquilo lá?
Não vai
tampar. Os caras não têm terra o suficiente.
Talvez é lá que eles estão utilizando também. Não, não a monarca, mas os mercenários.
Tem um no meio da praia, no Rio de Janeiro, parece.
É.
É aquele lá que aparece no trailer.
Que o Scar King sai, o Shimu aparece congelando
tudo. Eu acho que é esse daí. O Kong até pula lá no junto com o Manara.
É, eu achei, achei boa essa explicação do núcleo humano. Tipo, explica o que é monarca certinho. Mas isso é tudo muito chato.
Não, cara. Não
o negócio é que eu quero saber dos Kaiju,
mano. Eu te dou certeza. Mas aí que tá.
Isso aqui que é legal.
eu gosto quando os Kaijus estão aparecendo pra lutar, mas os humanos eles vão contextualizando a história, sem dar foco pros humanos.
Mas dá muito foco, eu queria rivalidade entre os caras. Eles criam uma história que tira mó tempo de tela dos bichos.
O ruim da série da Monarca é que a gente tem pouco Titã, tem sim pouco Titã.
Mas porque pelo
na série da Monarca, né? Dá pra entender, porque é realmente a série spin-off ali. É, a proposta não é, ser, não é Godzilla e Kong.
Não é.
Agora, nos filmes, pior é muito
que
chato.
Queria, pior que queria usar o nome Godzilla e os Titãs. Ia dar muita merda.
É, porque parece pouco, né?
Não, ia dar muita merda, porque já pensou que eles usam esse nome? E aí você vê lá na série, tá lá um monte de humano conversando, segredo de politicagem, e aí o Titã aparece volta e meio. O Godzilla tem 2 cenas muito fodas. Ele, quando ele aparece num deserto, que ele levanta lá muito foda, e a cena que ele aparece lutando contra o Ion Dragon.
Uhum.
Isso daí é muito. Essa batalha é da hora
pra Ion Dragon é um nome maneiro, né?
Ion Dragon.
Ion Dragon.
Dragão de Ions.
Se eu fosse escolher meu nome, seria meu nome.
Ivan Dragon.
Ivan Dragon.
Será que você inspirado em Ion Dragon, Ivan Dragon?
Ele é russo?
Porra, não sei. Nacionalidade do Titã.
Então, mas nesse caso da série da Monarca, tudo bem, tem essa parte da politicagem. Agora, nos filmes, mano, tem que tirar o humano, velho.
Parece que esse filme vai ser mais assim, né? Agora o novo império.
Mano, e aí que tá, eu vi, saiu ontem.
Mano, acho que não tem que ser humano, não. Eu acho que tem que ter minimamente humano pra contextualizar a história, até porque os titãs não falam.
Não precisa falar.
Acho que tem que ter um contexto ali pra explicar.
O Kong, eu gosto muito dos filmes dos Planetas dos Macacos, do Matt Reeves. Depois tem
o César não fala, não?
Tem o primeiro, o César fala no primeiro. Mas ele é o único que fala. A partir do segundo, no 2 e no 3.
Todo mundo fala.
Não, pô. Eles falam por linguagem de sinais.
É, Libras.
Ah, é?
E dá muito tempo de tela. No 3, acho que quase não tem humano, é muito pouco.
Mas a guerra?
É, o Guerra Segunda.
Mas é que
segundo,
é diferente, é que sei lá, eles não se comunicam, esses aqui.
Eles comunicam a linguagem da porrada, mano.
Qual é aquela animação lá que até o Homem das Cavernas.
É o Primal.
Tu já viu o Primal?
De quê?
Primal.
É uma animação chamada
Prime. Eles não têm diálogo nenhum.
Não.
É o Homem das Cavernas com uma fêmea tiranossauro.
E é emocionante. Você chora assistindo.
Você chora assistindo.
É como se fosse Chaplin, digamos assim. Mas passa
emoção,
sabe?
Mas é que, por exemplo, no MonsterVerse, o que eu gosto muito? As porradarias, que é o que eu acho que todo mundo gosta muito. Titã gigante, titã diferente. E eu gosto de entender esse mundo.
Ah,
então
não precisa.
Então, mas aí eu gosto. Aí é a opinião. Eu gosto muito de entender o MonsterVerse, a Terra Oca, as explicações.
Ah, não. Isso é legal. Isso é bacana.
Mas, por exemplo, eu tenho certeza que se por acaso o Kong tá andando numa caverna e ele começa a ficar olhando pinturas rupestres, você entende.
Dá pra entender.
Aí é legal.
Você entende o que tá acontecendo.
Aí é legal.
Aquela cena lá em A Era do Gelo. Quando, tá ligado, aquelas pinturas rupestres começam a se mexer, você entende a história toda.
Sim.
Fica claro aquele negócio, pô, será que
você vê que o Manny é o último da espécie?
Não, será que o Manny é a criança ou o Manny é o pai? Fica toda aquela dualidade, tipo, o que pode ser a interpretação da pessoa?
Lendo os quadrinhos do MonsterVerse, lá nos quadrinhos não tem destaque pra humanos, é totalmente monstro.
O Godzilla Domínio é muito bom, cara.
Só que qual que é a parada? Tem a narração humana. Então, tipo assim, tá lá o Godzilla fazendo tudo, ele na pintura rupestres. E aí tem, de vez em quando, ali, narrações humanas.
Não, assim, o humano como um coadjuvante...
É isso, como um coadjuvante.
Como um coadjuvante, dando contexto, narrando, participando da história, é legal. Agora, quando eles criam um núcleo humano...
Não, mas isso ninguém gosta.
Então, é chato, tem muito. Aquele, no Godzilla versus Kong, aquele núcleo dos adolescentes atrás do cara do podcast.
Ninguém gosta disso.
Nossa, uma bosta, é só pra tirar tempo de tela.
Então, na minha opinião, tem que ter os monstros lutando, monstros na tela toda hora e alguns alguns humanos acompanhando o Kong, como a gente viu no trailer.
E eles participando, é.
E pra explicar algumas coisas pra gente, até enriquecer mais o universo.
Isso dá a manobra pro Kong, porque ele quebrou o braço. Exato. Eles Legal. Liberaram a cena completa, né?
Liberaram
a cena completa. Do Kong chegando lá com o braço quebrado. É. E eles
Quem quebrou foi o... Tipo,
a primeira Kong, luta, né? O primeiro encontro.
O Kong chega lá no covil do Scar King. O Scar King briga com ele. Não sabe exatamente o porquê, mas eles brigam. E aí
Não sabe por quê. Porque o Scar King
É o vilão.
O Shimu não chega nesse momento
aí,
também?
Ele aparece nesse momento.
Aparentemente, o Kong vai ganhar do Scar King. E aí o Scar King meio que chama o plano B dele, que é o Shimu. Shimu aparece e destrói o Kong, velho. Destrói o Kong. E aí o Kong foge. Tem os macacos lá que buscam o Kong, capturam. Caramba. Só que o Kong deixou, tipo, várias armadilhas em volta da ilha, né? Da ilha não, da Terra Oca. E aí, tipo, os macacos caem na armadilha. É muito foda.
Porra, vai
e
ser
aí,
foda. Isso
que eu quero ver. E aí o Suco começa a ajudar ele, assim, ó.
Tem a cena.
E aí começa a guiar o Suco, e chega lá e fica minha patinha. Ele tá tipo assim, ó, exatamente com o braço tortinho assim, ó. Tortinho assim. Então, aí, cara, aí os humanos chegam lá e ajudam ele. Tipo, acho que já estavam desenvolvendo o negócio. É legal que acho que tu explicou no último podcast que a gente trouxe a descrição da Beast, sei lá o quê, né?
É, porque vai chamar Beast Glove, né? Uhum. É a luva.
Aplica adrenalina, dá um negócio. Cara, muito foda.
Isso faz muito sentido porque o Kong, diferente de outros titãs, por exemplo, o Godzilla, ele não tá em prol da vida humana. Ele tá em prol do equilíbrio do planeta. Então ele quer equilibrar a natureza, etc. Já o Kong, não. Em tudo que a gente vê na Ilha da Caveira, com as pinturas rupestres, ele é um protetor da humanidade.
Porque então, ele teve um contato com a humanidade desde o início,
exato,
né?
Exato. Então faz muito sentido o Kong ele ter ajuda dos humanos, assim como ele ajuda os humanos.
Até porque ele não tancaria sozinho.
Também, né?
Não
também.
Tanca nenhum titã é. Não bravo, ele não usa.
Então, e aí faz sentido, porque, por exemplo, se a gente injeta adrenalina no ser humano, né, as bombas, sei lá, essas coisas assim, já ajuda, só que, pô, imagina no titã que não vai ter efeito colateral.
Exato.
Talvez eles tenham fator de cura, eles conseguem fazer umas paradas
não, sinistras. Adrenalina, acho que só se você tomar muito pode te dar um ataque cardíaco.
É, eu não entendo essas partes. Eu sei que num titã...
Olha o tamanho do coração dele.
É. Né? Eu sei que num titã igual
o
Kong só vai ajudar ele.
O Batman do Robert Pattinson tem uns negócios de adrenalina aqui no filme. Ele aplica aí e fica loucão, vai pra cima do cara.
Essa cena. E aí... Cara, o que o Caio falou até me fez lembrar o que tu falou logo no começo do podcast. Será que vai ter um outro Godzilla versus Kong? Eu acho que sim.
Eu acho que sim, não. Eu acho que o diretor, o Adam Wingard, ele falou que ele quer fazer uma trilogia do Godzilla e Kong, né? Porque tem o primeiro, que é o Godzilla versus Kong, que seria o segundo, e ele quer fazer mais um.
Tá, mas por exemplo, no primeiro... Um lutou contra o outro. No segundo, vai ter treta e tal, mas o intuito do segundo é... os dois vão se juntar, o Godzilla e o Kong vão se juntar contra os Scar King e a Shimu.
Sim.
Eles vão lutar. O terceiro, eu só vejo de um jeito.
Manda pro espaço.
Não, então, o que eu entendo do...
Aí vai virar Velozes e Furiosos. Que no 9 eles vão pro... dar um carro pra ele dirigir também.
Terceiro,
chama o Toretto.
Do terceiro eu vejo o Kong, como você falou, se tornar o King Kong, se tornar o rei da Terra Oca com o exército... O Godzilla já é o rei dos monstros na superfície.
Ele é o deus dos monstros, ele é o Godzilla.
Beleza. Mas ele é chamado rei dos monstros na superfície. E aí você tem um embate desses dois pelo controle, não da superfície da Terra Oca, pelo controle da Terra. O titã master de tudo, né? E aí, porra, daria um baita filme, assim. Vários titãs brigando entre si.
Eu vejo, tipo, algo que rolou um pouco no Godzilla, Godzilla Earth. O que acontece com o Godzilla Earth? Ele chega lá, tipo, ele mata todos os titãs. Ele é tão bolado que ele consegue matar
ele
todos
quem?
Os titãs. O próprio Godzilla. O próprio Godzilla mata todos os titãs. Aí o que
tipo
que
Superman
tem, mas tem um motivo? Tem um motivo?
É equilíbrio do mundo.
Porra, mata tudo!
Ele vê que a humanidade tá causando muito mal pro planeta. E como ele é um cara que equilibra o mundo, ele vai fazer isso. Ele vai matar todos os titãs e vai matar toda a humanidade. A humanidade, pra vocês terem uma noção, eles pensam, mano, o único jeito de derrotar o Godzilla talvez seja fugindo dele. Vamos fugir daqui. Eles acabam encontrando um buraco de minhoca. E aí eles entram dentro desse buraco de minhoca. E dentro desse buraco de minhoca se passa uns 200 anos, 200 mil, não sei exatamente quanto que é. E aí eles voltam pra Terra. Quando ele volta, cara, o ecossistema inteiro da Terra se adaptou ao Godzilla. Não o contrário, né? O Godzilla se adaptou à Terra. E, tipo, tudo muda. E o Godzilla tá lá vivaço ainda. Tem um filho.
Gigantesco.
E aí ele se torna praticamente um deus ali mesmo.
Ele
né?
se torna um deus. Ele tipo, os animais, toda a fauna se adaptou ao Godzilla. E agora, trazendo isso pro MonsterVerse, imagina só. O Godzilla, todas essas ameaças que ele já viveu dentro do MonsterVerse foram causadas pelos humanos. Quem descongelou o King Ghidorah? Os humanos. Quem
criou o Mecha Godzilla?
Foi os humanos. Quem tirou o Kong da Ilha da Caveira?
Os humanos.
Foi os humanos.
E quem pode acordar o Scar King quem... lá e trazer essa ameaça?
É, foi os humanos, exatamente.
Os quem humanos casou... levando quem o Kong lá.
Mutos? Quem acordou os mutos?
Os humanos.
Então
os humanos.
Você acha que no terceiro o Godzilla vai ser o vilãozão?
Vai se rebelar.
Ele pode falar, tipo, quer saber? O único... Pique Ultron, sabe? O único equilíbrio de alcançar a paz é destruindo a humanidade. Então vamos fazer isso aqui. Vamos pegar e destruir todo mundo. E aí o Kong
só
pode
que aí,
chegar...
o Kong vai defender
o Kong
a humanidade.
Pode chegar, o Kong pode chegar, tipo, descartando um negócio que... Tudo bem, o Kong tem um negócio agora que ele vai ter um exército do lado dele.
Sim. Se ele virar o King Kong mesmo.
Se ele virar o King Kong mesmo. Eu acredito que, tipo, se o Kong fosse peitar ele X1 sozinho... Mesmo com o modo novo dele aqui, cara, eu acho que...
O Godzilla ganha.
O Godzilla ganha.
É, o Godzilla
eu acho que
ele ganhou sem
tanto,
nada,
tanto
né?
Tanto é que vai rolar a batalha no Egito lá, mesmo ele com a luva, e o Godzilla já vai estar nessa forma nova dele aqui, o Godzilla vai ganhar.
Mas é, a gente leu o roteiro vazado aquele dia, né?
Mas eu não me lembro, ele ganha? Ele ganha a luta?
Eu lembro de uma fala
perde,
muito específica.
Eu lembro que a Mothra aparece e todo mundo se acalma.
É. Não, mas tinha a cena que o Kong puxa o Godzilla pelo rabo e ia levar pra Terra.
É, mas aí acontece alguma coisa antes e não rola essa entrada no buraco lá.
Então o Godzilla perdeu.
Não sei.
Ou ganhou.
Não sei, eu nem me lembro. Não me lembro.
É, eu não quero lembrar também que a gente vai ver o filme esses
essa
dias,
semana,
né?
Então não vai rolar. Então... Cara, eu acho que esse cenário é um cenário bacana pro Godzilla aí pro
é
filme.
É legal, Godzilla...
Mostrar,
ele...
tipo,
mas você acha que eles teriam coragem de fazer um filme assim?
Um filme assim? É porque isso daí já se determina como o fim do negócio, né?
É. É. E a regra é tipo assim, vamos fazer e deixar a brecha pra uma sequência. Sim. Se der dinheiro, a gente faz a sequência. Se não
pô,
der,
mas,
a gente não faz.
É, daria pra fazer isso e eles trazerem outras versões do Godzilla. Porque por que a gente tá vendo que tá se desenhando no MonsterVerse? Tá tendo descendentes. Então a gente vai ter o Zuko, que vai ser o filho do Kong
filho,
adotado.
Né?
Vai ser o Zuko, vai ter todos os outros titãs ali também. E o Godzilla? Ele vai ter descendente?
Vai, né? Acho que aparece nos roteiros vazados também.
É, a gente tinha o Titanus Dog, que vivia, que vivia dentro da Terra Oca, que na evolução da espécie, o Titanus Dog, futuramente, ele poderia vir se tornar da espécie realmente do Godzilla. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer e quanto tempo demoraria isso.
Exato.
Mas pode ser... Que na Terra Oca exista um mini, um mini Godzilla crescendo.
Será que o Doug é um... Tipo, é confirmado. O Doug é da mesma espécie do Godzilla.
É um
ele só tá, num período evolutivo muito anterior a ele. Será que ele é um filho do Godzilla? O Godzilla gerou ele? Ou existem outros membros da espécie do Godzilla
ainda não
tão evoluído como ele? E rolou isso daí. Tipo, eu acho bizarro o negócio quando a gente pensa até no próprio negócio de tamanho do Godzilla. Porque assim, em 54... Ele apareceu para os humanos pela primeira vez. Ele tinha entre 52 a 54 metros. Como ele lutou e venceu o King Ghidorah?
Porque na Terra Oca o tempo passa diferente.
Mas como ele venceu e lutou o King Ghidorah?
Com 52 metros.
Com 52 metros.
O Ghidorah será que não era menor também? Ah, não!
Ele ficou congelado!
Não, mas tem teorias de que quem derrotou o Ghidorah não foi só o Godzilla, foi o Shimu.
O Shimu
a Shimu, né?
Uhum.
Que congelou.
Se juntaram, né? Tem isso mesmo. Tem isso mesmo.
É, não, faz sentido.
Não, mas ficou congelado. Nessa época... Quem disse que o Godzilla não chamou os titãs? Ele já era o rei dos monstros.
Será que ele era? Não sei se ele já era desde aquela época.
Não tinha o Kong, né? Talvez ele fosse.
Eu acho que o Godzilla sempre foi o rei... A raça do Godzilla sempre foi o rei dos monstros.
Com 54 metros, rei dos monstros. Ele já tinha poder.
Não, mas
ele já tinha poder, eu acho.
É que talvez os outros monstros eram menores também.
É, pode ser. Vai, faz sentido.
Porque ele utilizou outros titãs pra ajudar. A Shimu, ela, ao que parece, ela não é uma alfa. Ela é manipulada por outros titãs. Então talvez o Godzilla manipulou ela nessa época... E ajudou a derrotar o Scar King.
Vou mostrar um negócio sinistro pra vocês. Ô, Marcos, prepara aquela imagem daquela ossada dele usando como ponte que eu te mandei lá. Vou mostrar agora pra vocês.
É vazamento?
Não, é a imagem que saiu no trailer.
Ah, tá.
Então, mostrar uma imagem aqui pra vocês.
Nossa!
Desse titã. Pode dar um zoomzão aí? Pode dar que não vai perder tanto. Aqui, ó. Vem aqui.
Tá, quem que tá andando ali em cima desse espinho?
É o Kong.
Isso, show de bola.
Porra, então que titã é esse, velho? O tamanho dessa parada.
Olha esse titã.
Ô, eu lembrei do filme do Shrek.
Esse aqui
do...
é o... É verdade.
Tá, o pessoal que não tá entendendo, isso daí é a costela,
a
espinha dorsal.
A espinha dorsal de um titã.
De um titã muito gigante. Porque o Kong, já tá gigante nesse período.
Tá com 102 metros,
João. Olha 102
metros de
dentro. O Kong não daria, então, acho que não seria o tamanho de um dedo do bicho, pô. Da mão do bicho.
Então, por isso que eu imagino que, cara, o Godzilla Earth pode existir.
Pode ser.
Com muito passar de anos, isso pode rolar.
Pode.
Olha o tamanho dele. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês.
Porque o Godzilla vive milhares e até milhões de anos,
milhões,
né?
De
se
anos.
Não matarem ele.
Se ele ficar ainda lá no Ex-Mundi, que é onde parece que ele tem a toca dele nova, já que a antiga foi destruída lá no Rio dos Monstros.
Absorvendo energia, tipo o Superman on Million.
Então, tipo, ele vai ficar lá muito tempo. É porque pra gente o tempo é diferente.
É.
Lá, se ele fica 20 minutos, pra gente é umas 2 horas, já se passou. Então, se ele fica lá 4 meses, pra gente já se passou.
Pra adaptar o Godzilla Earth, seria legal, interessante deles replicar, tipo o que fizeram com o Planeta dos Macacos lá, o primeirão. Por quê? Se a gente segue nessa história que você contou, da galera achar um buraco de minhoca e estudar lá, daí eles saem, vão pra um lugar totalmente diferente com um Godzilla gigantesco. Aí depois, no final, eles descobrem que, na verdade, aquilo é o planeta Terra ainda.
No futuro.
Caralho. No futuro.
É. Seria legal. Porque por exemplo...
É igual o Planeta dos Macacos. A galera sai, os astronautas, quando eles voltam, é uma outra parada, eles acham que eles estão num outro planeta, e no final eles descobrem pela Estátua da Liberdade que eles encontram enterrado.
Isso ali faz muito sentido. Isso seria muito legal, ver o Godzilla crescendo de tamanho, porque é o que os fãs gostam. Tamanho, porradaria.
Cada vez mais...
Só que tem um problema. Pra chegar nisso, o Godzilla teria que vencer, o que eu acho muito legal também. Se ele vence, ele teria que matar. Se o Kong se tornar o rei dos outros gorilas, eles vão lutar. O Godzilla teria que vencer o Kong, teria que matar toda a humanidade pra isso acontecer. Eu não sei se eles acabariam com o Kong assim. Ainda mais agora. Então, eu vejo o futuro. Dessa forma, sim, poderia acontecer, mas eles voltam pro passado, tá todo mundo vivo ainda, dá pra continuar desse jeito.
Tipo, toma cuidado com o Godzilla, que agora ele tá mais bolado.
Isso, ainda. E aí dá mais brecha pra outros filmes. Agora, matar de vez um ou outro, eu acho que não matam.
Pra mim, o ideal mesmo seria legal ter com essa base que a gente teve da Torre até então. Eles já enfrentaram titãs da Terra Oca, titãs aquáticos.
Se enfrentaram.
Traz o espaço, mano. Traz
Eu acho que é o mais provável.
Traz uma
de fazer.
Parada do espaço mesmo.
Cara, tem mais um titã.
Traz aliens.
Tem uma galera poderosa que se traz de fora assim e que dá uma outra perspectiva, né? São os aliens. Quem que você quer falar?
Tem um alien sinistro aí, né? Que eu não conheço muito dele, que é o Destroyer, né? Ele já apareceu em filmes antigos do Godzilla e todos os monstros que estão aparecendo em filmes antigos, eles estão retratando novamente no MonsterVerse. Ele não apareceu ainda no MonsterVerse. Tem algumas teorias que falam que tem pistas já dele. Só que o Destroyer, ele acaba com os Titãs Alfas.
Isso.
Ele gosta de,
caçador de alfas.
Caçador de alfas.
Ele destrói, né?
Parece que de tempos em tempos, a natureza, não só do planeta, mas do universo, envia ele pra destruir esse alfa, pra ter o equilíbrio, pra outras espécies também tentar ascender pro posto de alfa, pra nunca ficar só um tirano no poder. Então parece que esse cara, tem uns nomes que ele é chamado, tipo Devil Titanos.
É, fala que ele é do mundo do diabo e tal.
Um bagulho assim.
E aí ele também era tipo um crustáceo, que passou por radioatividade e se tornou um monstro gigantesco
Em Monarca...
E a aparência dele é muito legal, que é meio draconiana.
Assim. Tem chifre de demônio mesmo, parece um demônio.
Eu vi o fandom teorizando com algumas imagens de... Olha o tamanho como é. Isso aqui é um titã primordial, gente. Tipo,
deve ser tipo uma serpente.
Mano, rapidão.
E veio antes de Godzilla, antes de Kong.
Tá, não.
Ele com certeza surgiu na época da Guerra dos Titãs.
É que os titãs primordiais, eles eram maiores do que os
radiação,
titãs.
Radiação
quanto
é
mais a radiação da Terra, maior era os
talvez
titãs,
o efeito estufa, pegava mais sol aqui.
É, porque aí os titãs foi sair na radiação da Terra, foi diminuindo, e os titãs foram ficando menores.
Mas olha um ponto ali só. Olha o Kong, ele não é nem maior do que o olho do bicho, viado. Olha o tamanho disso.
O olho do bicho dá uns 8 Kong.
Honestamente, eu vi muito fã falando, e eu acho que eu até entendo a galera que fala isso, que isso é um pouco de desrespeito com tanto Godzilla como Kong. Por quê? Porque eles são vistos como os deuses. Uhum. Agora, olha o que eles foram reduzidos.
Mas é que isso não tem condição de existir mais na Terra.
Será que não tem?
Acho que não, porque a radiação caiu, se a gente for seguir nessa
teoria. Não, mas talvez no centro da Terra.
E fora da Terra?
Tá, se fora da Terra, sim.
E no
porque existem
da
planetas
terra.
Que são muito maiores que a Terra
porque
também.
Porque o Ghidorah, a missão dele era vir pra Terra e é um titã alien falso
conquistador
alfa,
de mundo.
Que ele chegou aqui na Terra pra Terra formar a Terra. Ele é o Zod do bagulho, tá ligado?
Talvez ele faria a Terra ter radiação pra voltar a ter esses seres.
É.
E o Shimu pelo menos é maior que o Ghidorah.
Sim,
então,
é bem maior.
Pois é. Então,
é porque cara, o Shimu... É porque
quem é esse aqui? É o paizinho do Shimu? É a mãe do Shimu?
Ah, acho que não, cara. Isso é muito velho.
Cara, olha só. Quem que é o pai do Godzilla? Até onde a gente tem teorias, é o Dagon. O Dagon pode ser o mais próximo de um parente ali do Godzilla. O Dagon que foi morto pelo Muto Prime.
Menos.
É. Antes do Dagon, a gente sabe que teve sim outros da espécie do Godzilla. Será que esses outros não eram gigantes também?
E eram bilhões de anos atrás, mano.
Não, exato. O Godzilla tem 150 milhões, eu acho.
O mundo
né?
não era nem mundo direito ainda.
Não, o Godzilla tem 150 milhões, o do MonsterVerse?
Na acho. Fandom diz que sim.
Porque, pensa, ele, em 54 ele tinha 50
é
metros.
A Terra Oca passa metros. Diferente o tempo, não sei como funciona.
Não, mas a Terra Oca, tipo assim...
Não, a Terra Oca, aparentemente, é o tempo de boa. São camadas...
Alguns lugares...
No Ex-Mund é tipo assim... Você passa 2 horas lá, passam 2 anos fora.
Exato.
Então, se ficasse no Ex-Mundi, em 50 horas passariam 50 anos, né? Então seria só 50 horas pra ele, não cresceria também.
No Wikipedia do Monsterverse diz que o Godzilla tem 150 milhões de anos. O Ghidorah também e os outros. Alguns têm 70, 80.
Mas parafraseando Henry Cavill.
Wikipedia!
Wikipedia!
então, tá só voltando.
Eric, mas voltando. Só pra gente. Na Monarca não. Na série da Monarca, não tem nenhuma informação que fala a idade do Godzilla. Então, no HQ, que você lembre agora.
É só tu passando, tipo... Cara, pra tu ter uma ideia, acho que a gente até falou já disso. O povo Eerie, que é um povo que vive, tipo, 100 anos, e, tipo, o cara tá tranquilo ainda. É um povo que é o povo da Ilha da Caveira, e é o povo que viveu dentro da Terra... Que vive até hoje, dentro da Terra Oca. Cara, eles falam que eles viram o Godzilla ganhando poderes.
Então o Godzilla, ele é novo, né? Ele não tem 150 milhões de anos. Se...
Tá ligado? Não, porque... O povo viu,
porque
mas...
o povo viu ele ganhando os poderes.
Ele pode ter 100 milhões de anos e ganhar poder e ficar 5 mil anos com poder.
A gente tem as histórias do povo, não é a pessoa que...
Ah, vocês estão vivos.
A gente tem as histórias que passam, mas o povo viu e viveu e viu isso acontecendo.
Mas é aquela história que ele come o meteoro e...
É, exatamente.
Isso em pinturas,
nos quadrinhos, né?
Assim, na verdade, tem uma novelização... Do Godzilla Kong Novo Império.
Que é um livro, né?
Novelização, na qual a Gia acaba contando que... É porque o nome que ela usa... Ela não chama aí de Godzilla. Ele chama de... Alguma outra coisa que eu não me lembro.
Lagarto.
Agora o nome.
Dr. Connors.
Não, era um outro nome, que muito difícil da língua deles. E aí ela acaba falando que ele devorou uma estrela e aí ele ficou do mal. Ele acaba falando assim... A pintura até mostra ele voando e tal, mas... O fandom interpreta ele como realmente voando o Peak Space Godzilla ou a Mothra tá segurando ele.
Uh-huh.
Que é o certo. Desculpa,
ele não tem asas, né?
É o certo. A Mothra tá segurando ele.
Pensa comigo.
E disparando o raio atômico.
Quando que o Ghidorah foi congelado? Não foi Shimu, não viveu na época da...
Era do gelo. Causou era do gelo.
Quantos milhões de anos isso é atrás, mano?
Acho que é 12 mil anos, né?
12 mil anos atrás.
A era do gelo.
Canonicamente com o nosso mundo
não,
real,
porra,
né?
Não, pesquisa aí. Não. Não.
Porra, não sei.
Tomara que não seja.
Segundo a Era do Gelo, o filme
saiu em 2005,
Precisa aí, quando rolou a Era do Gelo?
Tá.
Deve ter no Wikipedia.
Aí o filme lançado em 2002.
Ah, ó, o fenômeno... Ó, Era do... 700 milhões de anos atrás.
700 milhões, a Era do Gelo.
O fenômeno é conhecido como a glaciação sturtiana... Durando 57... O período durou 57 milhões de anos. 57 milhões de anos que durou a Era do Gelo.
Sim.
E o período foi entre 700 e 60 milhões de anos atrás. E o Shimu já estava vivo e o Godzilla já tinha lutado contra o Ghidorah. Se tiver certo a história.
Mas o Godzilla só tinha 54 metros.
E ele ficou todo esse tempo...
Ou até 54... menor, pô. É. Ou até menor.
Não, mas...
Menor.
É meio furado isso aí, porque... Ele ficou todas essas milhões de anos com 54 metros.
Sim.
Aí, em 50 anos, mais que dobrou.
Ué, o Kong também, pô.
Uma bomba nuclear. Causada em Hiroshima. Eles usaram mais radiação do que jogaram em Hiroshima e Nagasaki. Na bomba que estourou no Godzilla. Eles cresceu muito. Uh-huh. O que foi, 100 anos? Em 100 e poucos
50
anos?
50 anos, né? Se foi de 52 até 2015.
2014.
É, dá 60
O Kong
anos.
Também não cresceu muito nesse pequeno período? Ele cresceu também.
Ele cresceu de...
Mas o Kong também tem milhões de anos?
Não, tem o Kong não. Milhões? O Kong acho que tem uns 100 anos. Eu lembro que ele tinha uns 40 metros de altura e uns...
Porra, ele tinha 30 metros de altura.
O Kong tem 32 metros de altura em A Ilha da Caveira.
Sim.
Agora
ele tem 102. Ah,
deixa eu ver a idade.
Coloca aí Kong, Ilha da Caveira...
Nossa, ele triplicou de tamanho, né?
É. Em 50 anos também.
Idade. No mínimo 91 anos atual.
O Kong?
O Kong.
E o Godzilla tem 150 milhões.
150 milhões.
Tá perto.
Isso no Wiki tá falando. E aí, com base no que a gente tá sabendo aqui, que o Godzilla lutou contra o Ghidorah, talvez utilizando o Shimu também, pra congelar o Ghidorah lá no passado, quando foi isso? Talvez na Era do Gelo, alguma coisa assim. Ou pelo menos o Shimu tava vivo na Era do Gelo.
Em Godzilla versus Kong, 102 metros o Kong tem.
Sim.
Uhum.
102 metros.
Então ele cresceu muito,
Kong.
Tipo, em 20 anos cresceu muito, mano.
Ele tinha 31,2, né? 32 metros em A Ilha da Caveira e foi pra 102.
Eu acho que isso não interfere muito, não. Depende do que ele tá comendo.
Porque fala que ele era jovem ainda, né? Então talvez ele passou puberdade nesse tempo.
Jovem ainda.
Jovem
pode
ainda.
Pode ser que a puberdade do Godzilla demorou mais. milhões de anos, não sei.
É. Bizarro, né? Os caras querendo encontrar a lógica.
A lógica do espectro. É que não faz muita lógica também. Porque, tipo assim, se a radiação faz o Godzilla crescer,
sim,
por que que ele não cresce nesse filme se ele tá absorvendo radiação pra caceta?
Talvez seja um outro...
Na real, agora ele tá perdendo, não?
É.
Quando ele absorve, ele cresce.
Não, ele absorveu, ficou rosa, pô. Tá com radiação pra caramba.
Ele absorveu e diminuiu.
Mas ele não vai crescer mais?
Bom, ele ficou mais magro.
Era pra crescer, mas não cresceu.
Ele ficou mais magro.
No filme, ele
tá parecendo o Godzilla.
É, ou mesmo tamanho menor ainda.
Ficou...
Por quê?
Super Saiyajin. Isso que eu tô falando, não faz sentido.
Na minha cabeça, o Kong cresceu e ele também cresceu um pouquinho.
O diretor Adam Ingard falou que agora, tipo, ele meio que no Godzilla e Kong Novo Império, ele falou... Mano, esse negócio de todo filme tem que crescer mais, ele não seguiu
Ou
isso.
Ou seja, só faz sentido na cabeça do diretor.
É.
É só isso, a ordem de crescimento dele não faz sentido. Não faz sentido pra quê? Quando o diretor
mas
quer.
Mas é que faz, é que tipo, tem gorila que é maior, tem
então, gorila que é menor. Então, mas é o que a gente tá então... falando, tipo assim, ele aumentou do Godzilla 2014 pro Godzilla vs Kong.
Tentando buscar a lógica
nisso. E a lógica nisso é pela radiação.
É.
Só que se fosse por radiação, é pra ele estar tá mais forte agora, porque ele tá até rosa de tanta radiação,
sim,
que ele tá.
Sim,
então era pra ele estar tá muito maior.
É que eu não sei, talvez esse fato dele ter crescido em pouco tempo... Pode ser porque antes, nessas pinturas rupestres, ele não tinha comido ainda o asteroide, porque muita gente não sabe, mas da raça do Godzilla, só ele tem esses poderes.
Ele não tem poderes
não
de baforadas
atômicas. Eles não têm poderes de baforadas atômicas.
Como o Caio citou, a Dagon perdeu pro Muto Prime, mas Dagon
porque ele não era tão poderoso.
E Dagon não tinha poder. Dagon
era só um lagarto.
Era só um lagarto. O Godzilla, ele é o único da espécie dele conhecido que comeu essa radiação desse asteroide estranho e misterioso, que ganhou esses poderes de baforada atômica. Por isso ele é o mais poderoso, por isso que todo mundo fala
sobre ele. Mas isso faz ele viver mais também?
Talvez, não
sei. Essa é a origem do Godzilla do MonsterVerse.
Do MonsterVerse.
É legal, porque tem essas paradas de origem diferentes também, porque o de 54, se eu não me engano, no filme... Ele...
Efeito das bombas nucleares.
Efeito da bomba nuclear. É. A radiação causa nele. Ele era tipo um lagartinho normal.
Tem um lagartão que é gigantesco. Tem um que é efeito de pessoas morrendo. E aí fantasmas se juntam na ira do Godzilla.
Tem o...
Godzilla fantasma.
Tem o fantasma do próprio Godzilla. Que ele morreu em 54 porque tiveram outras continuações, né?
Uh-huh.
E tem algumas continuações que são... Que eles se dizem continuações diretas. Mas que acaba não sendo cânone com o próprio progresso ali dos filmes, tá ligado? E aí nessas duas vertentes que a gente tem uma... É que o Godzilla, ele não morreu. E a outra é que ele morreu e a alma dele voltou, mano. Tipo, entendi, ele tá matando todo mundo ainda.
Então, porque é o Ghost Godzilla. Mas essa dos soldados e pessoas, acho que morreram inclusive na bomba de Hiroshima e Nagasaki.
Não tem a parada dessa do Shin Godzilla também? Que falam que na cauda dele tem tipo umas pessoas saindo assim que poderia ter essa parada.
Porra, é que no Shin Godzilla tem um negócio de lixo, onde ele passa, os lugares. Pode ser
a teoria essa parada também.
E aí esse lance tipo das almas... agonizadas, com muita ira de ter morrido e tal, se juntaram nessa ira e criou esse novo Godzilla, que é o Godzilla Fantasma.
Tem várias origens legais, isso é muito bacana.
É muito legal, muito legal.
E a do MonsterVerse, ela é específica do MonsterVerse, né? Não tem outra parada. Comeu meteoro e ficou doidão.
Mandar aqui.
E ele é.
Mandar aqui pra vocês toda a mesa. Vou. Agora, se liga só. Essas aqui são as alturas da galera que vai aparecer agora, atual, do Godzilla.
Ah,
do
os Kong, próximos monstros.
Os próximos monstros e também atualizar todo mundo aqui, vocês.
A altura dos kaijus. De Kong, de Godzilla e Kong, Novo Império.
Ó, primeiro, o Godzilla, ele vai manter os 120 metros dele.
Tá.
Vai manter que apareceu também Godzilla vs Kong.
Okay. Então, até mesmo porque, com radiação.
Deve ter passado um ano, pô. É muito pouco tempo.
Um ano, dois no máximo. Kong mantém 102 metros.
Tá.
Scar King, nosso vilãozão, 96 metros.
Tá. Um pouco mais baixo que o Kong.
Um pouco mais baixo que o Kong, mais magro também que o Kong. Uhum. Agora, os caras, né? Shimu. Maior titã do MonsterVerse confirmado, 162 metros.
Ó,
superando. Vivo. Maior titã vivo do MonsterVerse. Ultrapassando o King Ghidorah. O Shimu, ele tem dois modos. Ele fica normal, quadrúpede, e aí também fica em pé.
Uhum.
Então, com certeza, acho que. Não sei se essa daí é a medida dele em pé.
Eu acho que não, mano.
É a medida.
Eu acho que é ele. Quadrúpede. E a do pé até a cabeça, só que ele apoiado. Uhum. Se ele levantar. É igual cachorro, tá ligado?
Então ele deve ter uns 172 metros.
Mais alto.
Uns 172 metros.
Acho que até mais, velho.
Mais de
200 metros.
A gente leu aqui a Wikia e talvez o Destroyer, quando ele vir aparecer, vai ter 400 metros de altura. E o Destroyer, ele é um matador de alfas, então.
Eu acho que a Shimu de pé, ela deve ficar muito grande. Deve ter, tipo assim.
Uns 200 e pouquinho.
Uns 200, quase 300 metros, velho. Muito grande.
Quase aquele ali então, pô, que apareceu lá.
Não, acho que nem perto, mano. Aquilo é muito grande, velho. Ele tem mais de quilômetro, velho. Você viu que a cabeça começa aqui, dá a volta e vai lá no meio do
olho. E ele parece que é um titã serpente, né?
Acho que ele tem mais de um quilômetro, velho, de comprimento.
O olho desse titã é o tamanho do Kong.
É.
Doideira, bizarro,
cara. O Kong é menor do que o olho, né?
E Suco. O Suco, ele tem aproximadamente 45 metros e é maior do que o Kong quando apareceu lá em Ilha da Caveira.
15 metros maior.
15 metros maior.
Isso é doideira, né? Porque no trailer não parece que ele é tão grande.
Cara, tem uma cena do suco no ombro do Kong. Ele tá assim, olha. Ele tá assim, e aí?
É, se for ver, porque o Kong é três vezes maior que ele, né? Quase. Não, não chega a ser três vezes. O Godzilla é três vezes maior que o Suco.
Mas será que durante o filme não vai crescer ninguém mais? Vai só... Eles vão começar no tamanho e vão finalizar naquele tamanho?
O diretor já falou que não tá afim de mexer nessa
Talvez nesse filme ele não esteja tão afim, mas nos próximos talvez ele comece a aumentar uma galera.
A galera gosta disso. Gosta, de tamanho, de cada vez maior os gigantes.
Mano, eu sempre fui fissurado em parada de gigante, velho. Desde quando era criança tinha um VHS do João e o Pé de Feijão. E eu já adorava as paradas de gigante, velho. Foi ali meu primeiro contato com gigante, foi da hora pra caramba.
E Transformers, Pacific Rim e tal. E o que, que é isso daqui?
É, isso daí eu queria mostrar pra vocês que...
É o Kong mesmo... dando dois pezão
num robô. Em um robô.
Pacific Rim, pô.
O que que rola? Pois é, a galera pede muito esse crossover, né? É, Godzilla contra... contra
os Jaegers.
Os Jaegers. Pedem muito isso e, aparentemente, o MonsterVerse aí tá trazendo isso.
Eu sou mais a favor do Power Rangers.
Os Power Rangers.
Eu sou a favor dos Transformers.
O interessante é que os dois é da Legendary. Dava pra fazer o crossover de boa. Mas, pelo visto, o que a Legendary quer fazer? Ela quer ir adicionando no próprio universo dela e não trazer o conceito dos Jaegers ali.
Entendi.
Mas, ó, isso já aconteceu com Godzilla vs. Kong, na qual a gente tem o Mechagodzilla. Aquilo é um Jaeger, mas agora, em Godzilla Kong The Hunter... A gente tem um Jaeger... Coloca outra foto dele aí, Marcos. Que vocês vão ver que o jeito que ele é, cara, é um Jaeger completamente. Na história, existe um caçador que ele odeia os titãs por causa dos eventos que ocorreram lá em Godzilla de 2014. Ele é traumatizado, a família dele morreu e tal. E aí, esse caçador, esse mercenário, acaba indo pra Terra Oca e eles têm... um Jaeger.
Ah, legal.
Cara, isso é muito interessante, porque no Japão tá muito em alta vários animes de Kaijus e de Jaegers. Inclusive, vai lançar um agora que vai bater, tipo, de frente com o Solo Leveling, esses animes da temporada, que se chama Kaiju.
Legal.
Tá todo mundo esperando muito. E a Jaeger, é monstro gigante.
O que é o Kaiju número 8? Tem uma parada disso, não tem?
É um anime, eu acho. Um anime Kaiju number 8, eu acho que é um anime. Acho que é um anime, sim. Só que eu nunca vi, não sei.
Então... Pô, pra mim, Power Rangers seria foda, mano. Imagina os Power Rangers contra o Godzilla. Já teve uma parada dessa, não teve? Nos quadrinhos.
Ele faz um Megazord pra lutar contra
ele. Exato, o Megazord ia ficar legal pro caramba, velho.
Ia ser da hora. Mas acho que em live action não vamos ver. Mas em quadrinhos deve ver, sim. Já teve, já. Acho que já teve.
E legal, essa revista em quadrinho, Godzilla The Hunter, ela é um prequel pro Godzilla e Kong, o Novo Império. Então, por exemplo, a gente vê o começo da batalha do Godzilla contra Sila. Que é o titã que vai aparecer lá, Aracnídeo, que vai lutar contra ele em Roma. A gente só tem o começo, meio que dá pra entender o porquê a Sila acordou e porquê o Godzilla acordou também lá no Coliseu de Roma.
Por que foi?
Cara, basicamente, a Sila começou a atacar várias usinas nucleares. Aí fica naquela... Não explica dentro do quadrinho, mas aparentemente ela queria ou se reproduzir ou ficar mais poderosa pra bater de frente com o Godzilla pelo posto de Alpha. Queria fazer uma dessas coisas. Então... destruindo tudo e tal, Godzilla percebeu que tava quebrando o equilíbrio. Ele acorda lá do Coliseu e vai em direção à Sila. Entra no oceano e tal. Eles chegam a lutar. Logo no comecinho, aparece um indo pra cima do outro. Só que aí a página do quadrinho é... Você vai ver essa batalha em Godzilla Kong e o Novo Império.
Tem os vazamentos, né, que falam dessa luta. A gente vê ele no Coliseu, no
lutando e tal, exatamente. Legal. Aí, o que que rola? No começo, até do próprio trailer, a gente chega a ver o Kong deitado lá numa praia e a gente vê que ele vai ter o dente de metal. Nessa revista em quadrinho, pode colocar a foto aí, Marcos. A gente tem o que é possível... o que causou a quebra do dente dele. A gente tem a luta desse titã e esse titã dá um muito forte na boca dele.
Ah, o Jaeger luta contra o Kong.
Luta contra o Kong derrota ele e olha só como ele
daí. Mano, eu acho que esses Jaegers vão estar no próximo filme.
No próximo filme
aqui
agora?
Isso,
não nesse, no terceiro. Depois do
Cara, eu acho que dá
pra... Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal.
Mostra, primeiro, a primeira coisa...
A junção de Transformers com MonsterVerse que dá dinheiro.
A primeira coisa que, mostra... A humanidade, ela gosta do Kong, parceiro e tal. Mas e se o Kong não conseguir? Ou até pior, se o Kong se revoltar?
Sim, tem que ter um plano B.
Tem que ter o plano B. Eles estavam construindo o Mechagodzilla, mas eles tinham o Kong do lado
deles.
Só
que o plano B não quebra o equilíbrio que o Godzilla defende?
Quebra. Sabe como é que eles fazem pra que o Godzilla, ele não saiba quem tá construindo aqui? Eles criam uma espécie de sonar, deixam em outro canto do planeta, o Godzilla vai pra aquela isca, enquanto eles ficam lá construindo esse Jaeger. Pra não, pra que o Godzilla não soubesse...
Pra despistar o Godzilla.
Isso, porque o Godzilla, ele é atraído por muita radiação.
Isso.
E rugidos também. No caso desse, ele não vai ter rugido, acho, esse robô Jaeger. Porém, pra controlar um ser desse tamanho, eles devem estar aqui botando muita radiação nuclear ali dentro, nuclear, aí chama a atenção do Godzilla. Pode ser.
Cara, eu achei isso daí muito da hora que teve. E aí, volta lá pra aquela imagem onde tem aqueles... aqueles.
O dente dois dele que vai ser trocado é o canino.
É o canino,
dele?
Isso. Onde tem aqueles dois personagens lá numa.
Ô, mas o Kong, os caras estão fazendo galhofa dele.
Então.
Ele vai usar.
Ele derrotou no primeiro, aí vai usar a luvinha.
E vai ter um dente novo agora.
É porque senão ele não tanca, velho.
Ah, precisa de um dente novo pra tancar?
Pô, precisa, fica mais forte.
Ó, esse aqui acho que o Caio chegou a falar, na verdade foi o Luiz.
Tiamat.
Tiamat é a serpente marinha que o Godzilla luta em Godzilla Dominion. Aqui ele tá numa paleta de cor bem diferente, bem do azul,
né?
Mas acho que no universo cinematográfico ele vai estar com no rosa neon, que é o habitat na qual o Godzilla vai estar.
E por que eles estão usando a cor rosa pra radiação dos titãs, Eric?
Ah, você que sabe disso, você que fez o último corte, fala aí.
É, mas já fiz, pô.
Ah, você quer fazer? Que é a paleta de cor, pô. Que é a paleta de cor, da nível de raça.
Isso é na... Tem os dois porquê que o Godzilla é rosa, né? Tem o porquê no filme. Sim. E tem o porquê na física,
tá,
né?
Na física, é que a física é uma teoria, na verdade.
No filme, o
que
eles falam,
o que a gente sabe do Godzilla ser rosa no filme é que o diretor, o Adam Wingard, falou que... Tem um motivo na história, que não vai ser só por estética.
Que deve ser essa fonte nova de radiação.
Ele até falou que ele manteve o azul no outro filme pra ficar coerente com o Rei dos Monstros e tal. Mas que ele já queria colocar uma outra cor, uma outra forma.
Tá vendendo um boneco também.
Então.
Aqui, ó, isso aqui que queria fazer, ó.
Aí as teorias dizem que é por conta do espectro eletromagnético da radiação. Porque se você pegar o espectro eletromagnético e olhar lá, o rosa é como se fosse o último estágio do espectro visível da radiação, quando ela tá no nível mais alto. Esse rosa é meio magenta, assim, entendeu? Que é essa cor que ele tá. Então as teorias dizem que é porque, como ele vai absorver mais radiação nesse covil que tem mais força, ele quer chegar no máximo de energia dele, ele vai acabar atingindo o último nível visível do espectro eletromagnético.
Nesse quadrinho, o Godzilla ele tá muito fraco, porque ele já lutou contra vários titãs, já botou ordem em outros titãs, e ele tá tentando ir pro covil dele.
Logo, logo após a vitória dele com o King Ghidorah. Isso, então ele tá sobrecarregadaço.
E aí ele tá indo pro covil dele pra poder dar uma descansada.
O covil dele não tinha mais, ele tava procurando outro.
Aí ele chega num covil, só que o covil era do Tiamat. E aí o Tiamat também acaba sendo talvez um titã alfa, tava talvez um possível ser a se tornar um titã alfa. E aí ele não aceita o rugido do Godzilla, o Godzilla fica tentando rugir pra ele, aí o Tiamat ruge de volta, eles caem na porrada, o Godzilla quase perde, mano, ele é salvo por um acaso da vida.
Roteiro.
É um vórtex debaixo da água, consegue puxar, o Godzilla, tipo, tava morrendo, começa a apagar o quadrinho e tal, esse vórtex puxa ele de fora pra fora da água, ele sobrevive.
A explicação dele conseguir sobreviver e o porquê o Tiamat, não é que o Tiamat é mais forte que o Godzilla, não é.
É que o Godzilla tava fraco.
É que também, só que o que acontece, o Godzilla ele respira dentro da água. Só que pra ele respirar, ele precisa das guerras. O Tiamat se enrola nele.
E tampa,
quando
né?
se enrola, tampa.
E o Tiamat, dentro da água, o Tiamat, tipo assim, tava até mandando mais do que o Godzilla. Ele é totalmente pra água. Ele é do tamanho também. E aí, o Godzilla viu que na água ele ia perder. Aí ele tenta puxar um pouco o Tiamat pra terra firme, pega o Tiamat e desce o cacete
que
nele
foi
lá.
O contrário com o Kong, né? Que o Godzilla tá tentando trazer o Kong pra água. E o Kong tava em cima do barco lá.
E tem spoilers que o Godzilla vai matar o Tiamat no filme.
Interessante,
acho que mata,
pô. Interessante.
Acho que mata mesmo.
Né?
Pra pegar
esse covil pra poder. Porque assim.
Me empresta, não.
Se ele pega esse covil, talvez ali que tá essa energia que ele quer.
Os trailers mostram aquela cena que ele sai de um covil antes de ficar rosa. Eu acho que é ali, porque é no gelo, né? Perto da água.
E por isso que a intenção agora vai ser viajar cada vez mais, cara. Tem que trazer
o espaço, pô. O Destroyer, que é um titã demônio que mata a Alpha, tem que vir. Godzilla Shin, Godzilla do futuro aí, que vocês falaram do Earth.
Faz o bagulho de almas também. Faz uma parada doida, mano. Vai ser da hora.
Dominique Toretto.
Mano, seria muito legal.
Imagina um filme com Transformers, que agora já tá com G.I. Joe. Aí coloca os agentes dos Velozes e Furiosos com Godzilla e Kong.
E Power Rangers.
Caraca.
Tem que ter Power Rangers.
Não, acho que é.
Mano, Power Rangers tem tudo a ver com
o
Kaiju.
Mas eu acho que fica exagerado.
O Velozes Furiosos com o Kaiju tá ok, né, mano?
Então, porque faz todo sentido. Porque, ó, tem os
Kaiju. O Power Rangers também, mano.
Tem o Kaiju no espaço, certo?
É.
Não tem os Kaiju no espaço?
Sim, sim.
Dominique Toretto foi pro espaço no Velozes Furiosos. Não, foi o Toretto, foi os caras lá, foram pro espaço.
Ele não foi pro espaço.
Ele foi pro espaço, ele saiu da atmosfera.
Ele foi onde o satélite vai.
Que já é o espaço. Já é o espaço.
Eu acho que não se
ele considera. Tava num carro, mano. Ele engata a marcha com a embreagem e dirige no espaço. Você quer dizer que isso não é too much? Não,
aí é mágica. Então, trazer mágica pra cá não vai fazer.
Mas é que tá. Tem eles no espaço e os Transformers vêm de onde? Do espaço também. Então tem uma lógica. Agora o Power Rangers acho
Power
que
é Power Rangers também é parada alienígena, pai.
É, tá.
O Morfador vem de fora.
Tá bom, faz sentido. E aí? Faz sentido.
É, pô. Eu falei, Power Rangers tem que estar com o Godzilla.
Ah, então Star Wars também. Vamos lá, né?
Porta tudo.
Pô.
O Thanos... Ligado à Justiça, eu acho da hora.
Ah, não, acho exagero.
Ah, que tá rolando já.
Eu acho que eu colocaria...
Ligado à Justiça não deu certo nem sozinho, imagina misturando com
Godzilla. Colocaria o Harry Potter também.
Porra, cara.
Pô, vamos listar aqui os alfas que a gente considera?
Os
titãs alfas. Porque assim, hoje pra ser um titã alfa, não existe um decreto assim, ó.
Ah, não se curva ninguém.
É, não existe de fato um decreto que vai falar, Titã Alpha tem que ter isso, isso e isso. É mais os fãs e com um pouco que a gente viu. Eles falaram ali,
tem
então.
Tem que ser os Titãs Red Pill.
Como assim?
São Alpha, Red Pill.
Ah, tá.
São os Alpha.
Então, pelo que a gente sabe, um Titã Alpha, ele. É o que o Eric falou, ele não pode se curvar a ninguém, ele tem que brigar pelo posto dele ser Alpha, não pode abaixar a cabeça. Isso. Ele precisa ter um rugido forte o suficiente pra fazer com que outros Titãs se ajoelhem perante
a ele, né?
E. Se tiver um outro alfa tentando brigar por esse posto, ele vai brigar pelo posto de alfa também.
Mas e se o alfa for forte o suficiente e não tiver um rugido bom?
Ah, eu não sei se ele vai conseguir ser um alfa de fato, realmente.
É porque tem que pôr respeito,
tem
né?
Tem que pôr respeito.
Mas ele põe na porrada.
Pode ser um potencial alfa. É, não sei.
Tá ligado? Ou você vai ou você vai apanhar.
O Anderson Silva, ele tem a voz fina.
Pô, verdade.
Mas ele vai ter uma porrada.
Se ele entrar aqui nessa sala, ele mata todo mundo.
Se ele for lutar com um cara que é lutador, ele mata todo mundo também.
No Monster Verse a gente não tem esse exemplo. Mas então tem que ter esses pontos. Ele não pode abaixar a cabeça, ele tem que bater de frente, tem que ter um rugido pra poder manipular outros titãs. Quem que a gente viu que é assim? O Godzilla.
O Kong.
O Kong, na Ilha da Caveira, ele faz outros...
Não, ele saiu na porrada com o Godzilla, ele não aceitou.
Também,
não
aceitou, é verdade.
O Scar King.
O Ghidorah é Scar King.
O Ghidorah é um alfa muito bom também, ele não abaixa a cabeça. O Scar King, ele controla outros Kongs dentro da Terra Oca e também não vai abaixar a cabeça tanto pro Kong nem pro Godzilla, interessante. O Rodan...
Se ajoelhou pro Godzilla.
Então, calma. Então, isso que é interessante. O Rodan, quando o Ghidorah vem pra cima dele, o Rodan bate de frente. Inclusive, nas histórias antigas, o Rodan é visto como um inimigo também do Godzilla, né? Ele não são aliados.
Mas o Ghidorah não manipula o Rodan no filme? Não.
Então, o que acontece? O Ghidorah tenta manipular o Rodan vai na porrada com eles ficam brigando no céu lá, até que o Ghidorah consegue subjugar na porrada o Rodan. Mas não foi que ele abaixou a cabeça.
Quem tenta é a orca. Que é o dispositivo lá. Esse que tenta controlar.
É verdade. Então, será que ele não é um alfa, um potencial alfa? Porque ele tenta brigar muito contra...
Mas ele perde, né?
É, perde depois...
Tá, mas porra, um alfa pode perder. O Kong perdeu.
Mas ele, deixa de ser alfa. Ele não perdeu só pro...
O Kong não deixou de ser alfa.
Ah, ele...
Mas ele não perdeu só pro Ghidorah. Antes, ele lutou contra...
Mas no fim, o Godzilla precisou dele também, né?
E aí, ele se ajoelhou pro Godzilla. E se ajoelhou pro Ghidorah. Então,
o Rodan.
O Rodan.
Ah, tá. Ele se ajoelha?
Se ajoelha,
No final do filme, todos que estão ali se ajoelham.
Então, ele não seria considerado um...
Os Mutos se ajoelham pra ele. A própria Sila...
Mas o Muto Prime não ajoelha, não. O Muto Prime brigava contra o Godzilla.
Mas ele tá lá se ajoelhando.
O Godzilla,
o Muto Prime, não. O Muto Prime é da história do Dagon.
Ele tá falando no final do Rei dos Monstros.
Tem um Muto lá.
Esse é um Muto normal. É um Muto macho e Muto fêmea.
Não, mas os dois morreram.
Então, esse é outro Muto. O Muto Prime é o que matou o Dagon.
Possivelmente o Prime.
O Prime morreu.
Todo mundo morreu.
O Fêmea, o macho e o Prime.
O Tiamat é um alfa, que ele nunca se ajoelha pro Godzilla, ele luta.
O Tiamat pode... Assim, depende, o que é considerado também, né? É o que a gente falou, por exemplo, o Rodan é pra ser. Será que se o Godzilla mete muita porrada nele também não abaixa a cabeça?
Não, ele morre. Ele vai morrer no filme.
Ele vai... Tá, então ele seria considerado um alfa. Shimu não é, ela é muito alta, mas ela obedece o Scar King e os
indícios. Mas aí pode ser controle mental, né?
Mas mesmo assim, ela ajuda o Godzilla, provavelmente.
Mas aí vai além disso também, né? Porque o Godzilla, ele teria perdido se não fosse a Mothra.
Sim.
Então, ali, ele... Então, na porrada ele não seria o mais forte ali.
Sim.
Então, é um conjunto de
coisas. A Mothra é um alfa?
É um conjunto de coisas. Você precisa ter esse rugido de controlar outros titãs. Esse negócio de líder, né? Então...
A Mothra é a rainha dos titãs.
Então, ela é uma alfa.
Talvez.
Eu já vi muitas pessoas considerando ela como alfa e outras não. Então fica nisso.
Acho que pode ser considerada uma alfa.
Até porque ela não baixou a cabeça pro grito do Ghidorah. Ela ficou do lado do Godzilla, que ela queria. Tem a Sila, não, né?
Sila se ajoelha pro Godzilla.
A Sila se ajoelha pro Godzilla.
Sila, o Behemoth se ajoelha pro Godzilla. Deixa eu
ver. Por que o Behemoth não vai aparecer nesse filme do Novo Império?
Como você sabe que
ele tá? Eu não sei se ele vai aparecer ou não, mas
ele tá no Brasilzão, pô.
É, porque ele tá no Brasil, a gente vê lá. Mas ele mora no Amazonas. Não, ele sai na telinha lá, ele sai do Rio.
Ah, mas é o único jeito de representar o Brasil em qualquer mídia.
E a treta vai ser aonde agora no Brasil?
No Rio, né?
No Rio de novo.
Ele pega o Behemoth. No Pão de Açúcar, ele pode sair de lá, pô.
Do nada sair no mercado.
Pão de Açúcar é montanha.
Não, Pão de Açúcar é
do mercado.
O Eric não sabe. sabe geografia.
Quem tá vendo não sabe, Pão de Açúcar é uma rede de mercado aqui de São Paulo. Mas é Pão de Açúcar
Pedra. Não tem Pão de Açúcar, não?
Não tem Pão de Açúcar lá?
Nunca vi.
Porra,
nunca vi.
O nome é de lá.
Era o lugar certo. Nunca vi. Os caras erraram o marketing, tá ligado?
Talvez quando eu morava lá, não tinha.
Tinha que ser Rio Tietê, então, não.
Aí, imaginei sair do mercado, assim, o Titã, de
mercado. Mano, é tipo, é o Manny, né? Que ele é o mamute. Ele tava levando as sacolinhas.
Ele não é uma preguiça?
Não, é o mamute.
Mas nem tem mamute no Brasil?
Mas é porque a Terra é oca, né?
Mas também não tem Titã em qualquer lugar do planeta,
porque a Terra é oca, né, mano? Por que você olha e vê o mamute aparecendo aí?
Não, mas tinha que ser... Ah, o bicho preguiça é o bicho brasileiro, não é? Devia ser o tamanduá. O
tamanduá.
Qual é aquele que ia estar na nota de...
Uma anta seria
bom. Tinha que ser o dog caramelo, pô.
Dog caramelo.
Porra, gigantão cachorrão.
Ele é top.
E ele vem e mata todo mundo. Godzilla, dane-se, vira o alfa do mundo.
Bom. Eu acho que de alfa são esses, né?
Acho que sim.
Acho que são esses os alfas.
E de betas tem muitos titãs.
Ah, o Kamazote, pô. O Kamazote é que ele tenta brigar pelo pulso de alfa contra o Kong.
Mas ele se torna, mas não se torna, né?
Ele tenta, não, mas ele consegue.
É que ele é um alfa, mas dentre os alfas, mais na escala mais baixa.
É, ele tentou ganhar o posto, mas não conseguiu. Por exemplo...
Porque, tipo assim, pensa em três matilhas. Cada um tem seu alfa. Quando esses três alfas se encontrarem, um deles vai ser o alfa dos alfa. Mas os outros dois também são alfa.
É, até porque o Kamazote, ele é um morcego que ele controla um exército de morcegos. Então, ele por natureza, ele é um alfa.
É.
Só que ele tentou ser o alfa dos outros dos monstros.
Ele tentou ser o rei dos monstros, né?
Tentou, mas não deu muito certo.
É porque dá pra ter os alfas e ter o rei dos monstros, que é o alfa dos alfas.
É. E tem o Muto Prime também, porque ele era o líder dos Mutos. Ele controlava a matilha dos Mutos. Só que ele acabou sendo morto depois também, mas ele era um Muto Prime. Tanto que ele briga contra o Dagon, mata o Dagon, mata...
O Muto basicamente são parasitas, né?
É.
E aí eles infectam as pessoas e matam. Os titãs, né, no caso.
Vários alfas aí. E talvez a gente vê algum outro diferente aí. Ah, esse Destroyer também é um, só que ele é um matador de alfas.
Eu lembrei.
É tipo o Gore.
Em Monarca, Legado dos Monstros, eu vi o fandom teorizando um pouco, porque logo a gente... É engraçado que a gente tem a morte de uma personagem acontecendo logo no comecinho. E quem é que mata ela? São alguns insetos que aparecem, tipo insetos gigantes mesmo. Tipo, do tamanho dessa mesa aqui, um pouquinho maior, talvez. E aí, vai, devora ela, mata. Depois, quando eles voltam lá em 2015, na mesma sede, usina...
Uhum.
Esse bicho tá, tipo, muito... Esse inseto tá muito, muito maior.
Entendi.
E aí, ou seja, ele fica meio que... Ele não só aumenta de tamanho, ele também muda muito a aparência. Eu vi o fandom comentando um pouco, talvez, com o passar do tempo, esse bicho pode se tornar até mesmo o
Destroyer.
Por causa do negócio evolutivo que acontece com ele.
O Destroyer, ele tem uma aparência insetoide mesmo.
Insetoide, exatamente.
Pode
ser
que sim. Só que tem um chifrão. Pode ser que eles adaptem também, façam de outra forma. Ele era meio que um alien.
Eu acho que não rola, mas o bagulho é parecido. Pode ser. Faz sentido quando apareceu.
É isso?
É isso, cara. Então, sobre o filme, vocês acham que esse filme vai explorar um pouco do passado do Kong? Porque eu lembro que no Godzilla vs. Kong, quando eles chegam ali na Terra Oca... Tem uma marca de uma mão rupestre. Sim. Né?
Nos quadrinhos, teve uma origem lá do Kong que mostra. O quadrinho em si, ele se passa por um núcleo humano, né? Uhum. Mas tem alguns flashbacks que vão explicando um pouco sobre a história. E a gente vê que o Kong, ele tinha os pais dele. Na verdade, sim, os pais do Kong, enquanto a mãe dele estava grávida ainda, eles foram atacados pelos Skullcrawlers.
Sim.
E aí,
tem a caveira deles no filme, né?
E aí os Skullcrawlers mataram ele. Só que, detalhe, a mãe dele tava lutando enquanto tava parindo ele, no exato momento. E aí o pai dele dá um jeito ali de segurar um pouco os Skullcrawlers, e a mãe dele vai parir dentro de uma caverna e tampa a caverna pra proteger ele dos monstros lá. E aí ela volta pra tentar ajudar o companheiro, mas os dois acabam morrendo ali.
Sim.
E o Kong, ele consegue ver por uma fresta tudo acontecendo. E é dito nesse quadrinho que foi nesse momento que ele sentiu o ódio pela primeira vez, e por isso que ele mata tudo.
Depois de
lá,
nascer logo, né?
A gente vê lá em Ilha da Caveira, ele matando e comendo, e com raiva.
Não, essa
mesmo,
parte aí, eu lembro que eu tinha visto, mas eu falo mais assim, do passado de toda a espécie dele, porque...
Sabe
porque tem todo o santuário lá, que tinha o trono.
Cara, eu acho que
o Godzilla vs. Kong, ele cita, ele prepara um terreno... Pra contar mais sobre aquilo. Eu acho que o Scar King tem a ver com...
Eu acho que vai ser explicado.
O que aconteceu com o
Quando eles
dele.
Chegarem no covil do Scar King, a Monarca vai estar narrando isso pra gente. Fala, ele existiu, já tem registros aqui rupestres que ele existiu antes. Essa raça, ele foi o líder dessa raça.
Tem uma teoria bem legal que vocês fizeram, acabou de lembrar. Que é o seguinte, o Scar King, o que ele tava passando? Como a gente leu lá no roteiro, ele acabou ficando... com sede de poder.
Sim.
Sede de poder, então, cara, a gente quer... Vamos começar a pegar a nossa gangue aqui de gorilas gigantes e vamos dominar todo mundo. Só que, o que é que rolou? Isso, a
gangue... Dominar todo mundo, até a superfície.
Exato. Só que o que que rolou? Rolou que alguns membros da espécie do Kong não estavam muito fechados com o Scar King.
Sim.
E eles acabaram querendo fugir disso. Só que o Scar King, além dos primatas gigantes, ele também estava dominando outros titãs. Ou seja, ele possivelmente tinha um domínio sobre os Skullcrawlers.
Sim.
Então, quando o pessoal do Kong fugiu para a Ilha da Caveira, que tem um ecossistema parecido com o da Terra Oca, ele enviou os Skullcrawlers para pegar e matar essa galera, para não fugir, porque são meio que traidores.
Ah, então talvez os Skullcrawlers tenham matado os pais do Kong a mando do Scar King. Porque quando a gente vê no trailer, aqueles... Kaijus que estão sendo escravizados pelo Scar King parecem com a fisionomia do Kong, são da espécie dele. Uhum. Então...
Porra, se no filme tiver o Scar King mandando algum Skullcrawler matar alguém ali, isso tá comprovado.
É, né? Então,
sabe o que é interessante? Ou talvez até mesmo os próprios gorilas gigantes já tivessem percebido que não ia dar pra ganhar do Godzilla. Por quê? Porque isso daí já tá confirmado. Uhum. Saiu no último trailer chinês uma pintura rupestre do Godzilla, ele jogando a baforada atômica dele e um monte de gorila em volta. Só que ele não tá atirando nos gorilas. Ele tá atirando em um monte de pedra. Ou seja, ele tá realmente lacrando eles, aprisionando. Legal. Então talvez a galera...
Então o Godzilla que prendeu o pessoal lá no centro da Terra.
Lá no centro da Terra. Tipo, não no centro da Terra, mas no canto mais profundo da Terra.
Em alguma prisão. Fez alguma prisão lá pra eles.
Onde eles estão lá. No
pessoal da espécie do Kong.
Do Kong, exatamente. E aí acabou que deixou todo mundo preso lá pra sempre. E aí a espécie do Kong falou, véi, não vai dar pra ganhar do Godzilla, vamos fugir daqui, vamos pra Ilha da Caveira. Levou o Kong quando era pequeno.
Os que sobraram só, né?
Os que sobraram, né? A família do Kong. Só que se o Scar King realmente dominava os Skullcrawlers, foi F.
É, talvez tenha alguns roteiros vazados que falam daquela pedra que ele usa pra controlar a Shimu, né?
É, sim.
Controle mental, então pode ter controlado os Skullcrawlers assim também.
Skullcrawlers também.
E, pô, isso é legal porque o filme pode trazer toda uma base da história do Monsterverse, não dos humanos, assim, tá ligado?
É, mas eu acho que essa parte, se for realmente explorado, é o humano que vai contar.
Uhum.
Saiu as críticas já ontem, porque
não, o
humano
contar é legal, mas, tipo assim, tem que ter as cenas, né? Imagina só dois caras conversando. Então, aconteceu isso aqui e você vê... Ah, ia ser uma bosta.
Ah, mas acontece isso.
Acontece. Saiu as críticas... Vocês vão achar muita graça agora, sabe? Porque rolou a Premiere ontem. E aí um dos críticos falou: senti saudade do núcleo humano. Não tinha núcleo humano.
Então vai ser incrível esse filme. Que maravilha,
vai ser
velho.
Incrível. Senti saudade do núcleo humano.
Mas se ele sentiu saudade, é porque...
Será que faltou?
Não, se faltar, ok. Mas será que o dos monstros é ruim?
Cara, tem um ponto. Pode ser que os monstros não explique esse parada vago de comunicação.
Uh-huh.
Por exemplo, tem filmes... Pô, Charlie Chaplin.
Sim.
É, Mr. Bean. Você não precisa falar, mas... A história, ela narra as coisas pra você.
Eles usam outros recursos
Outros recursos. Talvez tentaram fazer isso e não funcionou. Por isso que ele falou isso. Eu prefiro que não tenha muito humanos e tenha porradaria.
Eu quero ver os monstros, mano. Sai na porrada. Esse aqui, ó.
Né? Oh.
É assim, pô.
Não, mas a cena é do soco.
Pronto. Aí, ó. Toma rabada
então. Kong venceu.
Ah.
Toma rabada ali, ó.
Bora.
Cadê?
Tem esse cara aqui que tá aprisionado. Ele não consegue.
Tá aqui, olha. Um jornalista lá. Não vou ficar lendo o nome de jornalista, não. Também compartilhei...
Ué, quando fecha com jornalista.
Também compartilhei elogios pela ação. Mas escrever que Scar King não estava ameaçador no geral. E a história humana era esquecível. E realmente, gente, quando eu olho
Scar King
trailers,
não é. Scar King não é ameaçador.
Quando eu olho os trailers, pô, o Scar King levou uma rabada do Godzilla assim, ó.
Ele é menor que o Kong.
É, velho.
O Kong ia ganhar dele no início, precisou da Shimu logo no início. Então, tipo, é todo um contexto.
E ele é calvo,
que...
né?
Pode pelo menos ganhar um PK lá.
Não, propaganda graça.
Todo conjunto, cara, assim, em volta do Scar King, fica provando que ele é fraco.
É.
E eu compro dentro que ele é fraco.
Uh-huh.
Não sei.
Oh, mano, como vai matar ele?
Deixa eu ver outros jornalistas aqui. Para, cara!
Eu tô brincando! A gente é o patrocinador hoje, é o brinquedo! Você não quer que eu brinque?
Você é um brinquedo!
Pois é, esse aqui é o propósito do podcast de hoje. Luta, pá.
Porradaria.
É.
Tá, esse aqui é elogiando o Dan Stevens, que é um cara bem alívio cômico no filme, aparentemente.
A gente vai trazer mais informações assim que a gente assistir o filme, né? Porque aí a gente vai falar de tudo que tem nesse.
É, segunda-feira vai ter análise do filme,
e
né?
E teorias pro próximo ainda. Então assistem em casa também aí.
Pô, fiquei bravo agora, o cara.
Viu? E ó.
Adquire esses brinquedos.
Isso aí.
Pô, a gente nosso viu podcast que é de brinquedo, o cara não quer que eu brinque.
Você é um brinquedo.
Kong, ele tá ficando Nutella, né? Então, tipo, ele realmente tá ficando amigo dos humanos. Os humanos estão cuidando dele e tal.
Sim.
Mas eu vejo um potencial nisso que pode dar mais poderes pra ele de alguma forma. Porque, para, por exemplo, se vem alguma coisa
não.
Do... Não, sem armadura.
Com Jäger, tá ligado?
Não, pô, mas, tipo,
vai virar
assim,
homem de ferro.
Possibilitar que o corpo dele também receba tanta radiação quanto do Godzilla.
Pode ser. Cara, tem teorias de que ele já vai começar a ter indícios dos poderes elétricos, que tem versões que o
Kong tem. Ah, mas a luva
tem,
já dá pra ele já, poder.
Esses poderes elétricos.
É, ele dá um soco já. Assim e sai
é, mas o que eu tinha visto, se eu não me engano, é que ele seria quase igual o Ghidorah. Ele ia conseguir canalizar os trovões pra...
Vai virar o Thor.
Caralho, muito Thor isso.
É isso, vai virar o Thor.
É, poderia ter alguma parada, tipo, dele comer alguns bichos também, ficar poderoso, que nem a gente teorizava antes que, pô, por que, que os caras aqui têm olho azul? Porque ele devorava titãs.
Ah, verdade, não era. Seria mais legal se fosse.
É, seria mais legal se fosse.
Não é?
Eu acho que não, pelos roteiros
pô, não
vazados.
Contou, não contou nada
por
disso
quê?
Nos roteiros.
Explico?
Não, não contou nada.
É que não tem disso no roteiro.
Ah, não,
então,
não tem
pode
isso
ser
no roteiro,
ainda.
Mas...
É. Pode ser.
Mas seria legal, tipo, o Kong ter uma parada dessa, né? Ele começar a absorver. E ter poderes também, porque, mano, senão não tem jeito. Por mais que eu prefiro o Kong, ele tá muito abaixo em nível
de poder. Mas, por exemplo, pensa, você gostaria que o Batman ganhasse superpoderes?
Pô, pra ele viver, sim. Porque senão não faz muito sentido,
velho. Ah, não sei, mano. Assim,
porque ele... Não, mas olha só. Mas ele não precisa de superpoderes pra ele vencer. É. Esse é o ponto dele. Ele pode conseguir alguns apetrechos, algumas coisas a mais.
Apetrechos, ok.
Pra vencer um Superman da vida, que é esse aqui.
Então, o Batman criar as armaduras dele, mas não ter poderes físicos.
E se o Kong criar as armaduras dele, então?
Aí é legal. Tipo assim, então, eu não gostaria de ver o Tony Stark com um soro de super soldado, por exemplo. Com habilidades, lutando com o Steve na mão aí.
Mas
ele é
um
homem
Tony Stark não é um gorilão louco, mano. Mó da hora. Imagina um gorilão louco saiadinho, velho. Já tem isso.
Caralho,
já existiu.
É um ousado.
Exato.
Mas aí ele é um alien, ousado.
Quem disse que o Kong não é também, mano, na raça dele?
Ah, o Monsterverse. Ele nasceu na Terra.
Mas ele é da Terra Oca.
A Terra Oca,
E a Terra Oca, os primeiros podem ter sido do espaço.
Exato.
Mas não sei. O Kong com poder...
Kong
é que assim, eu não duvido que o Monsterverse ele vai pra galhofa, né? Ele vai pra zoeira e tem que ir mesmo. Então, mano, Kong
tipo,
Super Saiyajin, velho.
Já que a gente vai ver
Kong
o filme...
Kong Rosa, tem que ter o Kong Rosa,
não, o Kong amarelão, o cabelão pra
Kong
cima.
Amarelo,
vou até deixar logo a opinião
o
aqui.
O Super
porque...
Kong.
Mano,
Kong.
Tem que ir pra esse filme, de verdade. Gente, é um filme na qual vai se passar, acho que 80, 75% só de CGI o negócio. Mano, eu não vou ficar putinho com CGI minimamente ruim.
É, você vai aceitar.
Eu vou aceitar. Vai ser... E olha que eu sou ruim nesse negócio. Seja,
cara, você gosta de coisa
cara,
ruim.
Porque me desconecta. Me desconecta. Mas então, pô, tem várias cenas que eu falo, putz, mas aqui o CGI... Tem vários podcasts que eu falo que é realmente mal de CGI. Mas, pô, pelo menos nesse eu vou falar, caralho, o bagulho se passa no 70, 80% só CGI.
Você tá passando pano pros monstros.
Tô passando um pouquinho de... Vou passar mesmo.
Porque, então, mano,
vai ter muita cena de dia, cara.
Difícil,
no trailer vem muita cena com
no Rio de Janeiro é de dia, não é, né?
É.
Vai ser difícil.
Tem várias pra ser de dia.
Tem na pirâmide lá.
Ah, no gelo é de dia também.
A do Coliseu.
Mas com certeza vai ter cena que eu vou ver e vai, tipo... Caralho,
é ruim.
Tô vendo um filme, hein? Desconecta mesmo.
Ah, pior que o The Flash não vai ser, não.
Será que...
Ah, não, mas, mano, o Monsterverse como um todo, eles mandam muito bem CGI.
A legenda, manda muito bem. Mas eu acho que, porra, é um filme, gente, que vai ter muita, muita cena em CGI. Não tem como não ter cena ruim.
Eu acho que
não
o maior problema do CGI é quando você tenta misturar coisas diferentes com coisas que existem. Então, tipo assim, que não existe com existe. Se tiver um mano do lado do Kong, aí pode ficar meio estranho. Agora, se tiver Kong com monstros, é monstros. É mais de boa, tá ligado?
É que nem quando eles tentam fazer CGI com o rosto de humano, sempre dá merda. Mas enfim, eu tô animado, cara. Tô feliz porque é um dos filmes, acho que estão sendo mais aguardados desse ano por causa dessa... Não tem compromisso com nada, é só diversão. É só a mão saindo na porrada.
Não tem ligação, vamos ter que construir um universo muito foda. Não, ué.
É, não, eles estão construindo.
Mas
é
construindo
só entretenimento.
Tipo, só
mas sem muita obrigação, né?
É o entretenimento pelo entretenimento,
entendeu? E o Adam Wingard é um bom diretor. Eu gostei do... Acho que o Godzilla versus Kong... Acho que só fica atrás do Godzilla 2014, em avaliação lá no Rotten.
Legal.
É porque a gente que é muito do super-herói, assim, né? Tá meio chato o meio de super-herói atualmente. Então, você tem um alívio, assim, um respiro, é bem animador,
pô,
cara.
É por entretenimento.
A cicatriz no peito dele foi arranhão?
Arranhão
acho que foi
do Godzilla.
O Godzilla,
né?
O Godzilla deu duas...
Ficou parecendo o Luffy, né?
Ficou,
pessoal,
verdade.
Cicatriz
ficou parecendo o Luffy, verdade.
Tem que dar
poder
de
respirar.
É o Monkey
de Luffy.
Nossa! Tem que dar o poder dele se esticar nos próximos filmes.
Ah, já estica, pô.
É que a cara estica.
Não, o brinquedo estica.
O brinquedo é a cara estica.
Mas enfim, cara, acho que
pessoal,
sobre isso, né?
Não se esqueçam de clicar no link da descrição pra apoiar aqui o The Nerds, pra você adquirir esses produtos aqui, esses brinquedos da Sunny Brinquedos, pra você ter lá no seu cenário, pra você ter na estante, pra colecionar esses brinquedos, ou pra dar de presente aí pro seu filho, pro seu sobrinho.
Eu tô aceitando presente também.
Aí, ó.
É, vai que esse filme vira um super clássico do cinema e os brinquedos super valorizam.
Pô, verdade, hein? E aqui a gente tem esses três exemplos aqui, né? Que é o Godzilla, o Kong,
e
o Scar King. E eles têm muitos detalhes, então eles têm os rugidos de alfa. Faz um rugido aí que eu não sei.
Faz urro, faz urro.
Ó. A boca dele se mexe, eles,
eles são... King, ó, do Scar King a boca mexe, não sei se a câmera vai pegar aqui.
Os três mexem a boca.
Os três mexem a boca.
Mas o movimento do Scar King
é muito natural, pega.
Velho. O meu pega o rosto?
Pega, pega. A qualidade aqui? Desses... Aí, ó. Tá. A qualidade, o design desses monstros, abrindo, muito lindo também. 17 centímetros que eles possuem aqui, os três. Então, porra, da hora demais. E aí, o que acontece? Tem os três links na descrição pra cada um desses produtos. Tem um QR Code na tela também que você pode apontar. O QR Code com o seu celular pra entrar lá, ver se você quer alguns desses brinquedos aí pra estar presenteando alguém ou pra você mesmo. Vai estar apoiando muito aqui o The Nerds, tá bom?
Só de entrar lá e dar uma olhada já ajuda a gente, né?
É verdade. Tem o nosso cupom, né?
Que é pra ajudar você, o nosso cupom, hein?
Tem o cupom TheNerds20 que você ganha 20% off nesses brinquedos.
20% de desconto. É um baita desconto, viu?
Então, apoia lá o The Nerds, aproveita também e curte esses brinquedos aí.
Tá muito legal.
Tem superchats?
Galera, vamos ver ele agora.
Você vai mandar no WhatsApp, Marcos? Já mandou?
Pô, cara, o rosto borrachado me ganhou, viu?
Nossa, até o pezinho, cara, é articulado.
É, o pezinho é todo articulado.
O roxinho de borracha aqui me conquistou. Foi muito legal. Foi o que eu esperava, velho.
Tá, deixa eu... O Marcos mandou aqui o superchat. Vamos ler o superchat da galera.
Ó, a cauda dele mudou, cara. Não era assim, não.
Não?
Não, não era assim, não, ó.
Ó.
Legal.
Gabriel Prados Amora Garcia mandou R$5. Valeu, Gabriel. Ficaram sabendo que os produtores do MonsterVerse estão querendo trazer outro Kaiju para a franquia que também é da Toro, o Gamera. Quem é o Gamera?
Gamera é uma espécie, acho que é uma tartaruga, algo assim, parecido. Já teve algumas animações lá na Netflix. É bem legal ele, é bem famosaço.
Eu fiz um vídeo lá no meu canal com uma lista de todos os novos titãs que vão vir aparecer no MonsterVerse. E tinha muitos titãs que foram catalogados lá pela Monarch e tal, que não apareceram ainda. Então, provavelmente, eles vão aparecer. E tem esses novos que já apareceram em filmes antigos do Godzilla, como o próprio... Qual que a gente falou? Aquele do
Demônios,
não.
O Destroyer.
O Destroyer, o próprio Destroyer. Ele é de filmes antigos, então tem esses que podem vir aparecer. Então, sim, o Gamera pode ser que apareça, sim, né?
Se a Torre liberar, né?
Pode ser. João SN mandou R$109,90.
Valeu, João. João tá bravo nessas últimas lives.
Sempre com a gente aí,
sempre mandando valores ótimos. Ele é membro do canal também.
Tem que fazer um presente e depois mandar pra ele, mano. Alguma coisinha. Fala aí, meus lindões, como vocês estão? Pra mim, esse filme bate 1 bilhão.
Caralho. Calma, cara.
Será? E queria também ver Godzilla do MonsterVerse como um vilão. Será que no futuro ele vai se transformar em um vilão? Porra, seria muito foda.
Seria da hora.
É a teoria que o Eric puxou
Godzilla,
aqui.
Godzilla versus Kong.
É a maior bilheteria?
Mesmo na pandemia?
Mesmo na pandemia.
Quanto? Cara,
mais de 500 milhões.
Não.
Meio bilhão.
É 500 milhões, então, mais ou menos.
500 milhões, eu acho que só
foi na pandemia, foi
só ficou, e só ficou atrás do Mortal Kombat, quando estreou lá na HBO Max.
É, ninguém bateu o Mortal Kombat.
Só ficou atrás dele. Mas
melhor
foi...
filme, né? Tô zoando. Prefiro o filme do Godzilla Kong.
Mas é porque o Mortal Kombat já foi aqui muito conhecido, né? E caiu no stream ali.
Nossa, a estreia do bagulho chegou.
Mas eu não gostei muito do filme também, não.
Do Godzilla vs. Kong?
Não, do
Mortal Kombat.
O Godzilla vs. Kong eu gostei. Ah, tá. Agora o Mortal Kombat...
Eu tô tentando achar aqui...
O quê?
A bilheteria
do Godzilla
Receita, 470 milhões.
É quase meio bilhão.
Isso só no cinema. Mas o Godzilla de 2014 foi meio milhão.
Não, mas bilhão. Isso aí é só...
Os caras estão fazendo 500 mil reais. Não paga o dente do Godzilla.
Vamos lá.
O dente do Godzilla.
Godzilla vs. Kong foi 470 milhões.
Tá. Certo.
Godzilla de 2014 foi 524 milhões.
E o Godzilla Rei dos Monstros?
Ah, deve ter sido...
Acho que foi maior o Godzilla Rei dos Monstros.
Godzilla.
Será? Sequência geralmente é um pouquinho maior.
Mano, eu acho que então esse filme aí deve bater uns... 600, quase 700 milhões.
Mas lembra que o mundo tá uma bosta.
387 milhões.
Ih, foi baixo.
Na pandemia tava pior, pô.
Cara, calma, olha só. Godzilla 2014 fez 500. Godzilla Kong fez 470.
Mas foi na pandemia.
Beleza.
No auge.
Então, eu acho que esse aqui
foi
faz
uns
700.
Pandemia, véio.
Eu acho que faria uns 700.
Acho que faz uns 700. O novo acho que faz uns 700.
Se for bom, se for bom, faz.
Godzilla Kong Novo Império faz 700 milhões. Nosso bolão. Se
fizer 800, 900, eu também.
Pô, o Kung Fu Panda 4 fez bilheteria pra caramba. Todo mundo falou que é ruim.
Quanto fez? Você lembra?
É pra animação. Muita bilheteria pra animação.
Não sei quanto que foi a abertura, mas tá indo bem pra caramba.
Mas é que assim, eu acho que o mundo tá clamando por filmes como Godzilla Kong Novo Império.
Sim.
Que é só entretenimento. Cara. A galera vai muito pro cinema.
Então, João, brigadão. E sim, eu acho que o Godzilla, como a teoria do Eric falou lá, vai se transformar num vilão. Talvez o Godzilla Earth.
Eu sei, eu acho que seria legal, seria corajoso.
É. Máximos mandou 5 pra gente aí. Valeu, Máximos. Também tá sempre com a gente, cara, desde lá do início. Tratem isso como rumor, porque pós-crédito sempre é uma incógnita.
Eu acho que nem tem pós-crédito.
A descrição é essa, de um pós-crédito que vazou que ele tá falando aqui. Que a Apex pega o DNA do Godzilla e da Shimu para criar o Biollante.
Jurassic World, mano.
Nossa. Tá falando que vai ter uma mistura de DNA ali do Godzilla e da Shimu pra criar um
novo. Eu preferi um outro titã que tava rolando por aí, que eu acho que nem teria cena pós-crédito nesse filme, mas era mostrando a Mothra. Ela vai pra Terra Oca junto com o Kong, Zuko e Shimu. Trata isso como um rumor, porque eu não sei se é verdade.
Uhum.
E a Mothra, depois de ter ido pra lá, ela começa a ir mais fundo na Terra Oca. E quanto mais fundo ela vai, tipo, meio que dá aquela impressão que existe um mundo muito maior a ser explorado comparado com o que a gente já viu.
Da Terra Oca, então é mais oca ainda.
Mais oca ainda.
Terra Oca, mais oca do que oca.
Faz sentido, porque...
Além da oca.
Gente, pensa só, o Kong, ele viveu na Ilha da Caveira, que era gigante, a impressão, e era só uma ilha.
É.
Aí, a Terra Oca, a gente só viu um pedacinho. É o tempo dele correr até um lugar. Imagina, a Terra Oca, ela deve ter praticamente quase o mesmo tamanho de fora, né? Um pouco menor.
Aquele lado dividido, na qual... Qual é aquela...
Eu acho que é maior, mano, a Terra Oca, do que a parte fora da Terra.
Não, porque,
porque tem todo o espaço dentro.
O raio fora é maior, pô.
Que aparece a cabeça.
Mas o espaço dentro, se for pegar tudo...
Ah, que tem espaço fora, não?
É, porque fora é só a superfície, só a camada, né? Dentro, pensa que tem toda a esfera cheia.
Mas eles não andam na esfera, eles andam... Liga,
gente, o Kong,
mas lá dentro tem muitas coisas dentro.
É, pode ser.
O Kong vivia nessa área aqui, verdeada e tal, e nem sabia da existência disso aqui ainda.
Sim, olha o tamanho desse bicho, velho. Esse bicho aí tem mais de 1 quilômetro de comprimento.
Mano, e se mais profundo ainda tem?
Deve ter um universo
aí. Ah, dá pra fazer muita coisa. Os
primordiais desse aí.
Gabriel Prado Zamora Garcia mandou mais R$2 aqui pra gente, valeu. Kaiju Number 8, né? Kaiju número 8, é um mangá que vai ganhar anime em abril.
Ah, legal.
Aí, hora. Ó. Brabo demais. E a gente vai ver esse anime, pô.
O anime Monster já tá saindo, já,
Dá pra gente fazer um especial no Deltacos aqui, né?
É verdade.
Então, é isso, Marco, de superchats? É isso, então.
Cara, tem uma cena do Godzilla no trailer, que acho que aí dá um pulo ou alguma coisa, que ele fica igual um tubarão, assim, ó. Exatamente assim, ó. Ele começa a voar, eu acho que
ele parece... Ele pula, mano, eu acho que ele voa. O Kong em cima dele, assim.
Ele, não sei, acho que ele voa e começa a ficar assim, ó. Igual
ele tubarão, vai girar a cauda assim, igual um helicóptero.
Não sei, mas ele fica assim, mano. E o Godzilla, já viu o Godzilla antigo? Que ele fica assim, ó. Ele dá uma pessoa da porra. Muito bom, pum.
Ó, dá pra recriar...
Não, o Godzilla corre, o Godzilla antigamente. Foda-se, ele faz isso.
Ó, dá pra recriar a cena do trailer do Godzilla vs Kong.
Tá vendo? Foi muito rápido. É incrível. Gente, então obrigado a todo mundo que acompanhou. Sunny Brinquedos, obrigado. Se você quer adquirir esses brinquedos aqui, esses produtos da Sunny, tá? Bonecos aqui, 17 centímetros de altura. Design, eles têm até cicatrizes, eles têm os rugidos dos alfas também.
Quer saber como o rosto deles mexe?
Link na descrição pra esses três brinquedos aqui, pra você entrar no site da Sunny também. QR Code aparecendo na tela pra vocês. E o nosso cupom DENERDS20 pra 20% de desconto nesses brinquedos. Então apoia o DENERDS. Presentei alguém aí, ó, que você gosta muito. Ou
aproveita a promoção também, hein? Aproveita, porque tá valendo a pena.
Valendo muito a pena.
É isso aí, gente.
É isso aí, galera. Tamo junto.
Valeu, até segunda-feira. Fala do filme, hein?
Valeu.